E vocês já receberam, certamente, vocês estão tá abrindo para vocês? Já abriu? Como é que tá?
Sim, tá perfeito, dá para ver bem.
Tá, agora tá em modo de apresentação, tá? Só um momentinho. Bom, então é isso, né? Nós vamos falar do Vocabulário Internacional de Metrologia, que é o VIM 2012, e ele trata dos conceitos fundamentais e gerais e termos associados, e também de alguns outros termos que não constam desse documento. A gente vai fazer uma abordagem também. Vocês também devem ter recebido o próprio VIM que eu pedi para que fosse encaminhado a vocês, espero que tenha sido, tá? E aqui está o meu contato, né? Aí, José Carlos Valente de Oliveira, JC Valente 566 é o meu e-mail para qualquer necessidade. Ah, então vocês tenham aí com vocês também. Estou querendo me entender aqui como é que eu abro o chat que ele sumiu na hora que eu compartilhei o. Ah, tá, já achei. Beleza. Um minutinho. Bem, o documento, o Vocabulário Internacional de Metrologia, ele tem como base, né, o que serviu como base para a tradução foi esse documento aí, que é o JCGM 200 de 2012, que é o documento original que foi elaborado pelo BIPM, pelo Bureau Internacional de Pesos e Medidas, tá? E esse é o documento original. E nesse documento original ele tem a terminologia em inglês e em francês, tá? Então ele serviu de base para a nossa tradução. E esse então é o documento oficial no país, tá? Que é a versão luso-brasileira. Isso foi fruto de um trabalho conjunto de um grupo no Inmetro, tá? Que foi traduzido por um grupo de trabalho no Inmetro e um outro grupo de trabalho em parceria no Instituto Português da Qualidade, que é o IPQ, é o congênere do Inmetro em Portugal. Então, nós fizemos essa versão luso-brasileira em parceria com o pessoal do IPQ. Aqui consta quem são os coordenadores. Foi eu coordenei a tradução por parte do Inmetro e o senhor Antônio Cruz por parte do IPQ fomos os coordenadores da tradução. E aqui foi o grupo de trabalho da parte de Portugal, que consta aqui à esquerda embaixo e à direita eu coordenando por parte do Inmetro. Então, foi gerado esse documento que vocês também receberam. A gente começa já falando de um termo que muitas vezes a gente faz confusão, e o pessoal de indústria também faz muita confusão. e confunde esse termo ajuste com outro termo que é a calibração. E no próprio dia a dia nosso, né, às vezes a gente usa erroneamente esse termo, né? Na verdade, nem é esse termo. A gente, na vez de usar o termo ajuste, a gente usa o termo calibração. Por exemplo, quando a gente vai colocar pressão no pneu do automóvel, inclusive lá no posto de gasolina, muitas vezes está escrito lá calibrador, self-service, né? Você mesmo vai e calibra, entre aspas, os pneus do seu carro. Só que, na verdade, o termo correto não é calibrar os pneus do automóvel. Na verdade, é ajustar a pressão dos pneus. Então, o termo correto é o ajuste. É o item 3.11 do Vocabulário Internacional de Metrologia, que muitas vezes as pessoas, na própria indústria, quando tem um problema no seu instrumento de medição, ele manda o equipamento para calibrar, no sentido de fazer um ajuste. Por quê? Porque o equipamento, o instrumento de medição está medindo errado, está totalmente fora de controle, e aí a pessoa manda, às vezes, para um laboratório para fazer o ajuste. Só que, na verdade, ou fazer a calibração com a intenção de que seja feito um ajuste, uma manutenção, né? Então, é um termo que ainda, infelizmente, muita gente confunde ajuste com calibração. E são coisas totalmente diferentes. A gente até poderia dizer que, para que eu faça o ajuste correto da pressão do pneu, dos pneus do meu automóvel, eu teria que ter o instrumento, o manômetro, né, que está indicando aqui, né, 32 libras e tal, que, na verdade, ele estivesse verificado ou calibrado, né, para ver se essa indicação está correta ou não. Mas não colocar pressão no pneu do automóvel significa que eu estou calibrando o pneu. Não, eu estou fazendo um ajuste da pressão dos pneus. Certo? Então, esse conceito é importante ficar muito claro para todos, né, de que ajuste é uma coisa, calibração é outra. Aqui a gente tem já um outro tipo de ajuste, que é o ajuste da massa de pesos padrão. Então, pesos padrão são os padrões de massa utilizados na metrologia de massa, tá? E alguns deles, dependendo da classe de exatidão, eles podem ser ajustados para que fiquem com o valor mais próximo do correto. Então, eles têm nessa cabeça do peso padrão, né? Existe essa cabeça é rosqueada no elemento principal e existe uma câmara que pode ser preenchida com pequenas esferinhas de chumbo. Tá? Então, pode-se colocar a massa no valor mais próximo do valor nominal da massa. Se é uma massa de 1 kg... ou de 500 gramas, essas massas podem ser ajustadas. Tá? Elas podem ser ajustadas colocando-se pequenas esferas de chumbo para o ajuste das massas. Isso não é para todas as classes de massa, só para algumas. Tá? Então, é isso. E daí é um ajuste também. Ajuste não deve ser confundido com calibração, a qual é um pré-requisito para o ajuste. Após o ajuste de um instrumento ou de um sistema de medição, deve-se proceder sua calibração. Então, muitas vezes o instrumento é calibrado, se detectam erros gravíssimos ou erros bem consideráveis no instrumento, e aí ele passa por um ajuste. Esse erro é eliminado e aí se faz uma nova calibração, porque aquela primeira já perdeu a validade a partir do momento que eu faço o ajuste no instrumento. Tá? Então, pode ser uma calibração, um ajuste e uma nova calibração. Ou então, se o instrumento já sabe que está bem ruim mesmo, está com problemas, faz-se o ajuste e, posteriormente, a calibração. Isso acontece muito com empresas que fazem manutenção de instrumentos de medição. Muitas delas buscam a acreditação do Inmetro para serem reconhecidos na parte de calibração, porque eles já são conhecidos no mercado por fazer manutenção de instrumentos. Entretanto, eles complementam o serviço fazendo uma calibração após fazer a manutenção e o ajuste do instrumento de medição. Aqui, a gente está falando de um outro tipo de ajuste mais específico, que é o ajuste de zero, que é o item 3.12 do vocabulário de metrologia, né? Então, ajuste de zero é um ajuste de um sistema de medição ou de um instrumento de medição, de modo que o mesmo possa fornecer uma indicação igual a zero, correspondente a um valor igual a zero da grandeza a ser medida. Então, aqui a gente tem um exemplo de um micrômetro, tá vendo? Um micrômetro, e quando a gente encosta um contato no outro, ele deve indicar zero. Se ele não indica zero, tem que se fazer um ajuste. E o próprio fabricante dos micrômetros já fornece uma chavezinha, e com essa chavezinha se pode fazer o ajuste de zero do micrômetro, conforme está indicando aqui na figura. Está vendo? Depois de fazer o ajuste com a chavezinha, o instrumento está indicando zero perfeitamente. Poderia não estar. Quando a gente gira e faz o contato de um contato móvel com um contato fixo através desta catraca, que emite um ruído quando a pressão, a força de medição é correta, aí ele deve indicar zero. Se não indica, ele deve passar por um ajuste antes de ser calibrado. Então, esse daí é o chamado ajuste de zero, que pode ser feito em vários tipos de instrumentos ou sistemas de medição. Agora, a gente já fala de calibração, né? A calibração, ela é a operação que estabelece, sob condições especificadas, numa primeira etapa, uma relação entre os valores e as incertezas de medição fornecidos por padrões e as indicações correspondentes com as incertezas associadas. E, numa segunda etapa, ela utiliza esta informação para estabelecer uma relação visando a obtenção de um resultado de medição a partir de uma indicação. Então, exemplificando o que fala essa definição. A calibração nada mais é, resumindo o que consta na definição, você tem uma grandeza a ser medida. Tá? Tem um mensurando entrando aqui, que é a grandeza a ser medida. Aqui a gente tem o padrão, o instrumento de referência, o padrão. E aqui, o dispositivo sob ensaio, o dispositivo a ser calibrado, o dispositivo em teste, e que é o instrumento que está sendo calibrado, na verdade, que vai ser calibrado em comparação a este padrão. Do padrão sai um valor medido pelo padrão e do instrumento que está sendo calibrado sai um valor medido por esse instrumento. A diferença dos dois sai um erro. Tá? Então, daqui, da diferença dos dois, sai o erro do sistema que está sendo calibrado. E a esse erro, depois, então, vai se associar uma incerteza de medição. E aí vai se ter, então, o resultado final da calibração desse dispositivo comparado àquele padrão utilizado como referência. Então, basicamente, isso é calibração. Ok? Resumindo. Aqui a gente tem alguns exemplos de calibrações de padrões e instrumentos de medição. Aqui, por exemplo, ou uma balança está sendo calibrada com pesos padrão, ou os pesos padrão estão sendo calibrados por uma balança. A gente não sabe aqui pela figura. A figura não tem como a gente deduzir se os pesos estão sendo calibrados ou se a balança que está sendo calibrada. E aqui a gente já tem uma situação que é facilmente identificável. Aqui, o micrômetro está sendo calibrado. Por quê? Ele está sendo comparado a um padrão de referência chamado bloco padrão, que é uma medida materializada de comprimento. Então, eu olhando essa figura, eu sei que quem está sendo calibrado é o micrômetro, porque o padrão é o bloco padrão. É a referência, é um bloco padrão de 25 milímetros de valor nominal e a indicação aqui no micrômetro está sendo exatamente 25 milímetros. Ele não apresenta nenhum erro em 25 milímetros. Já nessa figura aqui abaixo, à esquerda, a gente tem um manômetro sendo calibrado em relação a um manômetro padrão. Tá? Então, um manômetro sendo calibrado por comparação a um manômetro de classe de exatidão superior ao que está sendo calibrado. Através desse dispositivo, que é chamado bomba de pressão. Tá? Então, esse é um outro tipo de calibração de um manômetro. Aqui são termômetros sendo calibrados em relação a um termômetro de referência, que a temperatura dele está sendo indicada aqui embaixo. O padrão está sendo indicada a temperatura dele aqui embaixo. E as leituras são feitas através de lupa ou um sistema de câmera, seja lá o que for, na escala de líquido em vidro desses termômetros aqui. Então, são aqui 4 exemplos de calibrações. Já o ensaio, né? O que é um ensaio? O ensaio ele não é definido no VIN. Tá? O ensaio não é definido no VIN. Mas o ensaio é uma atividade da metrologia. Tá? Calibração e ensaio. Calibração e ensaio são as atividades metrológicas. Né? Você faz medição também, tanto na calibração quanto faz medição no ensaio. Então, o ensaio é a determinação de uma ou mais características de um determinado item de acordo com um ou mais procedimentos. Então, nessa figura que vocês podem ver aqui, a gente tem aqui uma máquina universal de força. Nessa máquina, vários ensaios podem ser feitos, como, por exemplo, ensaio de compressão, ensaio de tração, pode-se fazer um ensaio de elasticidade, ensaio de resiliência, ensaio de tenacidade, ensaio de fragilidade, ductilidade, determinação de módulo de elasticidade. Enfim, resistência à tração seria aquele que a gente veria com que tensão, com que esforço seria necessário para romper um corpo de prova que está aqui situado nessa máquina. Ele seria tracionado até o rompimento. Isso determinaria, então, a tensão de ruptura desse material. Tá? Então, esse é um exemplo de ensaio. Entretanto, esta máquina de ensaio, para ser confiável, para que se possa confiar nos resultados que ela produz, ela deve ser periodicamente calibrada. Então, essa máquina, ela executa ensaios, ela executa medições, entretanto, ela deve ser periodicamente calibrada. E como se calibra uma máquina dessa? Com células de carga, anéis dinamométricos, são padrões utilizados na área de força para calibração de uma máquina de ensaios. Um outro exemplo seria aqui, por exemplo, ensaios físico-químicos e microbiológicos em carnes. Tá? Então, vários ensaios podem ser feitos para determinação do percentual de umidade, a quantidade de lipídios, de gordura, né? A gordura no extrato seco, quantidade de extrato seco, peroxidase, fosfatase residual, contagem padrão em placas, coliformes totais, coliformes termotolerantes, enfim, salmonela, enfim, uma série de ensaios físico-químicos e microbiológicos em carnes podem ser feitos e, obviamente, os equipamentos utilizados para a realização desses ensaios devem ser periodicamente checados, calibrados ou então comparados a materiais de referência certificados, para ver se eles, se esses equipamentos são confiáveis na hora de executar essas análises e esses ensaios físico-químicos e microbiológicos em carnes. Tá bom? Então, são só dois exemplos aí que eu estou dando com relação a ensaios. Aqui, nós já vamos falar de duas questões que apesar de não constar do VIN, são termos bastante importantes. Como, por exemplo, o que é uma medição direta? Né? O que é uma medição direta? Aqui, vocês veem, aqui a gente tem um instrumento de medição chamado relógio comparador. Tá? Temos um instrumento de medição chamado relógio comparador. Esse relógio, quando ele é posicionado no zero milímetros, ele mede deslocamento, ele mede distâncias. Quando ele é posicionado no zero milímetros, significa que essa pinola, essa haste, está encostada na base, na mesa. Tá? Digamos que, se eu não tivesse com essa peça aqui, eu estaria com esse contato encostando na mesa, ele estaria indicando zero. A partir do momento que eu levanto essa pinola e coloco uma peça que eu quero medir, a espessura dessa peça, eu estou fazendo uma medição direta. Por quê? Porque ele saiu do zero e foi até os 7,71, que é o que o instrumento está indicando. Ele andou 7 milímetros, cada volta dá 1 milímetro, ele andou 7,71 centésimos. Então, eu fiz uma medição direta usando um relógio comparador. Ele mediu diretamente a espessura que me interessava. Aqui é um outro exemplo de medição direta. Tá? É uma régua, um instrumento bastante trivial, né? Uma régua medindo um diâmetro. Então, essa régua ela está posicionada no zero, né? No zero, bem na extremidade da peça, e eu vejo quanto tem o diâmetro, 51,5. Essa também é uma medição direta. Ok? Também é uma medição direta. Já aqui, a gente tem uma medição indireta. Está vendo? É medição indireta por quê? Porque eu parti de um padrão, eu usei um bloco padrão de 10 milímetros. Tá? Esse bloco padrão de 10 milímetros está aqui. Então, ele foi colocado antes, no lugar dessa peça, esse bloco tinha sido posicionado e ele estava indicando 10 milímetros. Quando a gente tirou o bloco de 10 milímetros e colocamos a peça, ele mediu a diferença. Entendeu? Ele mediu 2,29. Ou eu poderia fazer o seguinte. Ah, o que aconteceu aqui, na verdade, foi isso aqui. Olha, desculpa pelo meu erro. Ele foi zerado. Olha só, o relógio foi a 10 milímetros, ele foi zerado em 10 milímetros. E ele deslocou 2,29 até encostar na peça. Então, ele andou 2,29. Por diferença entre 10 menos 2,29, nós teremos 7,71. Ok? A diferença entre o 10 e 2,29 vai dar 7,71. Isso seria, sem dúvida, uma medição indireta. Uma outra medição indireta está exemplificada aqui. Por exemplo, a densidade de massa ou a massa específica do aço é 7,8 gramas por centímetro cúbico. E aí a gente pede para determinar o volume de uma peça de aço cuja massa é de 150 gramas. Então, se a massa específica ou a densidade de massa é igual a massa sobre volume, o volume vai ser a massa sobre massa específica. Então, vai ser 150 gramas dividido pelos 7,8 gramas por centímetro cúbico, a gente chega ao volume de 19,2 centímetros cúbicos na medição do volume dessa peça. Ok? É claro que eu poderia medir, dependendo se for uma peça regular, por exemplo, um paralelepípedo ou um cubo, seria facilmente pegar um paquímetro, né? Pegar um paquímetro ou um micrômetro, e eu mediria essa peça com um paquímetro ou um micrômetro, digamos um sólido regular, uma esfera, se fosse uma esfera de aço, ou um cubo de aço, ou um paralelepípedo de aço, eu poderia medir com um paquímetro ou um micrômetro diretamente o na verdade, nem diretamente o volume, eu mediria comprimento, largura e altura, multiplicando os três, eu chegaria ao volume. Tá? Só que aqui a gente fez de outra maneira, digamos que seja um sólido irregular, em que a gente não tem uma geometria definida, fica difícil medir o volume através de um método de metrologia dimensional, por dimensões. Então, esse é o meio, seria um meio razoável de se medir o volume, indiretamente conhecendo-se a massa específica do aço e a massa pesada numa balança dessa peça. Ok? Então, a gente chegou aí ao valor da massa do volume por uma medição, por um método de medição indireto. Aqui existem também as chamadas medições comparativas ou medições diferenciais. Então, aqui na metrologia dimensional, por exemplo, nós podemos pegar um bloco padrão de valor conhecido, calibrado, de um determinado laboratório e medir por comparação um outro, de um cliente. Só que a gente não mede o comprimento total, a gente mede a diferença de comprimento entre um e outro, porque o do laboratório ele já tem o valor conhecido, ele já foi calibrado por um método mais apurado, por um método interferométrico. Então, se sabe que o valor deste bloco é 99,9998 milímetros. E a gente já sabe o valor dele. Apesar dele ser um valor nominal 100 milímetros, ele já tem um valor convencional, que é 99,9998 milímetros. Então, a gente já conhece ele, tem o certificado de calibração dele. O que a gente faz? Por diferença, colocando o outro em paralelo com ele, a gente mede a diferença entre um e o outro apenas. Então, é uma medição comparativa ou medição diferencial. Com a diferença deles e com o valor do meu de referência, eu chego ao valor do outro. Então, isso também é uma medição, não deixa de ser uma medição indireta e comparativa, né? Medição diferencial. A outra definição, agora a gente parte já para uma outra definição, que é a de grandeza. Provavelmente o Alexandre já tem abordado com vocês o que é a grandeza, o que é a unidade, mas não custa nada a gente reforçar, né? Já que isso consta do vocabulário internacional de metrologia. A grandeza é a propriedade de um fenômeno, de um corpo, de uma substância que pode ser expressa quantitativamente sob a forma de um número e de uma referência. Tá? Essa referência que ele cita é a unidade de medida. Tá? Então, a gente tem aqui grandeza, e grandeza num conceito genérico, por exemplo. Um conceito genérico de uma grandeza é o comprimento. Tá? A energia é um conceito genérico, a carga elétrica, a resistência elétrica, a força. Tá? Agora, quando eu especifico e falo o raio, né? Aqui esse raio ainda é um conceito genérico para esse raio do círculo, porque eu estou expressando que ele se refere a algo bem específico, que é o raio do círculo A. Eu estou especificando que raio é esse, é o raio do círculo A. Então, esse é um conceito específico para esse conceito genérico raio, que, por sua vez, é um conceito específico para comprimento. Por exemplo, comprimento de onda é um comprimento específico para comprimento, mas ele é um conceito genérico para o conceito específico do comprimento de onda da radiação D do sódio, por exemplo. Tá? Então, aqui está bem mais especificado do que aqui. Então, este aqui é um conceito genérico para esses conceitos específicos que estão aqui. E aí tem vários outros: energia cinética da partícula I num dado sistema. A energia. Então, um conceito específico da energia é o calor, ou mais especificamente ainda, o calor de vaporização da amostra I de água. E assim sucessivamente, a carga elétrica do próton, tá? Ou a resistência elétrica do resistor num dado circuito. Então, esses são conceitos específicos e esses aqui conceitos genéricos. O outro conceito é a natureza de uma grandeza. O diâmetro, o que é a natureza de uma grandeza? É um aspecto comum a grandezas mutuamente comparáveis. Tá? Aspecto comum a grandezas mutuamente comparáveis. Isso se chama natureza de uma grandeza. Então, o diâmetro, a circunferência, o comprimento de onda, eles são grandezas da mesma natureza da grandeza comprimento. Tá? Ou então, o calor, a energia cinética, a energia potencial, são grandezas da mesma natureza da grandeza energia. Tá? Então, isso significa a natureza de uma grandeza. Temos as chamadas grandezas de base. As grandezas de base são essas sete: tempo, o comprimento, a massa, corrente elétrica, temperatura termodinâmica, quantidade de matéria, intensidade luminosa. Eu faço aqui solicito aqui a atenção de vocês, que a gente já andou traduzindo no VIN, por acordo, por discussão com pares da metrologia, inclusive com o pessoal de Portugal, a gente andou traduzindo para o nosso vocabulário de metrologia como quantidade de substância. Tá? Quantidade de substância. Se achou melhor essa definição, quantidade de substância. Só que agora, o sistema SI, o Sistema Internacional de Unidades, foi traduzida a sua nova versão em função das novas definições, das novas unidades de medida, das reformulações das unidades de medida, como quilograma e outras mais. Passou-se a chamar, em vez de quantidade de substância, quantidade de matéria. Então, com certeza, no VIN que vocês receberam, está a quantidade de substância. Tá? Mas a gente agora, em função da alteração do SI, no SI está se chamando de quantidade de matéria, ao qual está vinculada a unidade mol, né? A gente está chamando de quantidade de matéria. Tá bom? A gente está deixando de falar quantidade de substância para falar quantidade de matéria. E também temos a intensidade luminosa aqui, então a gente fecha aqui as sete grandezas de base. Existem as grandezas derivadas, que são uma quantidade bastante grande de grandezas derivadas a partir da combinação de grandezas de base. Tá? Então, das sete grandezas de base, a gente tira várias grandezas derivadas, dentre elas, por exemplo, a densidade de massa. A densidade de massa nada mais é do que a massa específica. Então, no VIN, não, perdão, no Sistema Internacional de Unidades, está se priorizando o uso da densidade de massa em vez de massa específica, mas nada impede que continue se usando, tá? A princípio se aceita usar, mas prioritariamente utilizar-se densidade de massa, tá? Que seria o mesmo que massa específica. Temos o ângulo plano, que é o radiano, a unidade é o radiano, não é grau não, tá? Então, ângulo plano, a unidade do SI é o radiano. A frequência, que é o hertz, a força, a pressão, energia, quantidade de calor, potência, diferença de potencial elétrico, capacitância e resistência elétrica e outras mais, uma infinidade delas que são as grandezas derivadas. O 1.7 é a dimensão de uma grandeza, que é a expressão da dependência de uma grandeza em relação às grandezas de base, de um sistema de grandezas, na forma de um produto de potências, de fatores correspondentes às grandezas de base, omitindo-se qualquer fator numérico. Então, não entra número na hora que se estabelece a dimensão de uma grandeza. Então, no Sistema Internacional de Grandezas, que é o ISQ, International System of Quantities, a dimensão da grandeza-força é representada por DIN, F igual a LMT elevado a menos 2. Gente, eu peço desculpa que eu tinha que liberar a gravação, gente. Eu acho que eu bobiei. Um momentinho, tá?
No meu também, professor, também está gravando, está na parte superior.
Está gravando?
Esquerda? Está gravando.
Ah, eu não tinha visto. Espera aí, aonde é? Que eu tenho que ter certeza disso.
Parte superior, lado esquerdo. Dá uma olhada no seu computador.
Espera aí, um momentinho.
Uma bolinha vermelha escrito gravando. Não sei se
Ah,
você
é.
Vai ser a mesma coisa.
Um momentinho. Gente, eu estou meio enrolado aqui, mas vou desenrolar, por favor, tá? Aguardem aí, tá? Um momentinho, tá? Eu estou pedindo um help aqui, porque saiu tudo da minha tela, eu estou ouvindo vocês, mas não estou conseguindo enxergar mais nada aqui. Eu tenho que ver o que eu tenho que fazer aqui. Um momentinho.
Professor, eu acho que a sua câmera deve estar fechada aqui, pelo que eu estou vendo. Talvez se abrir, você vai conseguir enxergar a gente aqui, porque a gente está vendo a apresentação em PowerPoint e você com a câmera fechada. E o som, o áudio também.
É, o áudio eu abri agora, a câmera continua fechada, porque eu estou aqui sendo ajudado aqui na... Vocês estão continuam vendo O PowerPoint?
Não, só a
Não.
Sociedade Brasileira de Meteorologia. Só tá essa tela só no momento.
E agora?
E agora, não?
Agora eu tô vendo a apresentação em PowerPoint.
Tá bom.
Tá no,
Bom,
na
continua
tela
gravando
18.
então, né? É que eu achei que eu não tivesse botado para gravar, porque eu tinha entrado antes, tá gravando.
Não, tá gravando sim.
Tá bom,
Dá
então.
para ver aqui no canto superior esquerdo.
Ah, ainda bem, porque eu pensei que eu já tinha perdido uma boa parte de aula sem gravar, mas felizmente está gravando. É que eu dei o start na gravação e não nem percebi. Tá bom,
É, quando
desculpa
tá.
aí. Ah.
Não, é assim, pode ficar tranquilo. Quando você pede para gravar, ele pede autorização para criar para todos nós para poder autorizar a gravação, entendeu?
Tá bom então. Ok, então vamos dar sequência. Desculpa aí o inconveniente, mas vamos tocar. Ok, então. Então, aqui, olha, no Sistema Internacional de Grandeza, a dimensão da grandeza força é representada por Dim F igual a LMT elevado a menos 2. Quem é a força? A força é massa vezes aceleração, certo? O que é aceleração? É comprimento sobre. No caso, é massa vezes aceleração. Aceleração da gravidade. É metro por segundo ao quadrado. Tá? Então, quando a gente bota o tempo para cima, ele vem com menos 2, né? Porque é comprimento, seria L sobre T ao quadrado, conforme está aqui na indicação, né? L sobre T ao quadrado e massa M. Esses são os símbolos, as letras utilizadas para a dimensão das grandezas. O M maiúsculo para massa, a aceleração em função do comprimento L e do tempo T. E com isso monta-se então as dimensionais das grandezas. Esse é só um exemplo da dimensional de força, tá? Como um único e exclusivo exemplo. E aqui estão os símbolos das dimensões. Então, o tempo, T, né? O comprimento, a massa, corrente elétrica, o I, temperatura termodinâmica, o θ, a quantidade de matéria, o N, intensidade luminosa, o J. Então, esses seriam as grandezas de base e os seus símbolos, respectivos símbolos. Falamos agora de grandeza adimensional. Então, algumas grandezas adimensionais são citadas nesse exemplo aí. Então, a grandeza adimensional é aquela para a qual todos os expoentes dos fatores correspondentes às grandezas de base na sua dimensão são nulos, tá? Então, aqui a gente tem exemplos de vários, que são o índice de refração, por exemplo, tá? Que é adimensional, tá? Ele é expressado apenas por um número, a permeabilidade relativa, a fração mássica, o coeficiente de atrito, tá? O número de Mach. São grandezas adimensionais. E isso aqui são só alguns exemplos. Existiriam outros, tá? Existem outras. Aqui estão, obviamente vocês já viram aí com o Alexandre, mas não custa nada repetir, são as unidades de base do SI. Então, para tempo é o segundo, S, né, minúsculo, comprimento é o metro, massa o quilograma, kg minúsculo, corrente elétrica o ampere, temperatura termodinâmica, como eu disse, não é o grau Celsius, ou melhor, acho que eu nem comentei, eu falei de grau, mas era do ângulo, né? Ângulo plano que não era grau, a unidade é o radiano. Aqui, temperatura termodinâmica não é o grau Celsius, é o Kelvin. Quantidade de matéria, o que vocês vão encontrar no VIN aí como quantidade de substância, é o mol. E a intensidade luminosa é o candela. Então, essas são as 7 unidades de base do SI. E aqui a gente tem várias das inúmeras, né, grandezas unidades de grandezas derivadas, né? Grandeza do ângulo plano, que é o radiano, o ângulo sólido, que é o esterradiano, frequência hertz, a força, que é o newton, né? E um newton é igual a 1 kg vezes 1 m por segundo ao quadrado, que nada mais é do que força, né? Massa vezes aceleração. A pressão ou tensão mecânica, que é o pascal, tá? Então, pascal é a unidade da grandeza pressão, tá? É simbolizado por PA, joule, né? Potência e por aí vai, né? São inúmeras grandezas do SI que são derivadas. Aqui são os múltiplos e submúltiplos, né? Que vai desde o múltiplo das unidades, que vai desde o deca até o iota, né? Desde o 10 elevado a 1 até o 10 elevado a 24. Então, decta, hecto, quilo, mega, giga, tera, peta, hexa, zeta, iota. E os símbolos desses múltiplos, né? A partir do mega, o símbolo é com letra maiúscula, né? E aqui os submúltiplos, 10 a menos 1 até 10 a menos 24, desde o deci até o iocto. Então, são os submúltiplos de uma unidade. Grandeza ordinal. A grandeza ordinal, ela é definida por um procedimento de medição adotado por convenção, tá? Então, ela não segue a risca o que ocorre nas demais grandezas. Por exemplo, que força é massa vezes aceleração da gravidade, né? Que força é massa multiplicado por metro dividido, por comprimento dividido por tempo ao quadrado. Não, existe uma fórmula, né? Uma formulação que evidencia aquela grandeza, a força, por exemplo, a grandeza derivada, que é função de várias grandezas de base. Aqui são convenções adotadas, mas não tem nenhuma fórmula que dê origem a essas grandezas ordinais. Tá? Então, por exemplo, a dureza Rockwell C é uma escala de dureza que foi convencionada, né? E existe a dureza Rockwell, a dureza Brinell, dureza Shore, existe uma infinidade de escalas de dureza. O índice de octana para combustíveis, por exemplo, é uma grandeza ordinal, ela foi idealizada por alguém e ela existe dessa forma, como grandeza ordinal. Por exemplo, a magnitude de um tremor de terra na escala Richter, né? Esse é bastante conhecido por nós, né? Aqui a gente tem até um exemplozinho aí no canto, né? Vocês estão vendo? As magnitudes, por exemplo, de 2 a 3,4 na escala Richter, é uma magnitude imperceptível. E a partir daí começam os valores a aumentar, em que existem danos consideráveis a edifícios, chegando até a graves danos, destruição de prédios, destruição completa acima de 8. Então, tem os vários graus aqui de magnitude da escala Richter, que é uma grandeza ordinal, ou o nível subjetivo de dor abdominal numa escala de 0 a 5. Se você chega no médico e você está com dor abdominal e o médico pergunta de 1 a 5 qual é a tua dor. Então você diz, é 4, é 3, é 5. Né? Isso é uma escala subjetiva, que também é uma grandeza ordinal. Então as grandezas ordinais não têm unidades de medida e nem dimensões. Né? Propriedade qualitativa. Propriedade qualitativa é a propriedade de um fenômeno, de um corpo ou de uma substância a qual não pode ser expressa quantitativamente. Então, quando a gente fala assim, por exemplo, nas grandezas ordinais, a gente pode quantificar, não é isso? Nessas aqui, a gente pode quantificar através das escalas que existem. A dureza Rockwell pode ser quantificada, a magnitude da escala Richter pode ser quantificada. Entretanto, por exemplo, o sexo do ser humano é masculino ou é feminino. Tá? Então, a propriedade qualitativa do sexo é a masculino ou é feminino. Ou então, a cor de uma amostra de tinta. Ou o código ISO de país, por exemplo, Brasil, BR, com duas letras. Isso é uma propriedade qualitativa. Ou então, a cor de spot test em química, quem é da química, né? O que é um spot test? Eu não sou químico, então eu pesquisei. Spot test é um teste sensível e seletivo, baseado em reações químicas, onde o uso de gotas é o passo essencial do teste. Os testes são de natureza micro ou semi-micro e podem ser usados para compostos orgânicos e inorgânicos. Uma das características das reações efetuadas nos suportes porosos, como papel, semelhante ao papel filtro, é a formação de substâncias coloridas que surgem sob a forma de manchas. Por isso, esse método de análise é conhecido como spot test, ou teste da mancha. Então, a cor de spot test em química seria uma propriedade qualitativa. E aí vem uma série de definições, né? Em que uma delas a gente já até citou, por exemplo, que é o mensurando. O mensurando é a grandeza que se pretende medir. Tá? Então, a grandeza que se pretende medir é o mensurando. O mensurando não é necessariamente um objeto. Tá? A gente pode pensar em mensurando como um objeto materializado. Não é. Nem sempre é. Pode ser, mas nem sempre é. Tá? Então, é importante deixar claro isso. Tá? O mensurando é a grandeza que se pretende medir, uma grandeza específica. Quando eu digo assim, eu quero medir a temperatura. Eu chego para você e falo, mede a temperatura para mim, você vai ficar parado porque você não vai saber que temperatura você vai medir. Temperatura de quê? Ou de quem? Ou de que ambiente? Ou de que corpo? Ah, não, eu quero que você meça a temperatura desta sala. Ah, então se você tá, então você já sabe o que vai medir, você vai medir a temperatura desta sala. Tá? Então esse é o mensurando, é a grandeza específica submetida à medição. Não é a temperatura por si só, mas é a temperatura daquela sala, ou a temperatura daquela peça, ou a temperatura daquele corpo. Tá? Então, isso é o mensurando. Tá? E o mensurando não é o corpo. O mensurando não é a sala. O mensurando é a temperatura da sala, ou a temperatura do corpo, ou o comprimento da caneta, ou o comprimento da mesa. Tá? Esse é o mensurando. Então, é importante ficar claro esse conceito para vocês. Tá? Medir o diâmetro de uma esfera. O mensurando não é uma esfera. O mensurando é o diâmetro dela. Tá bom? O princípio de medição é um princípio de medição, é aquele fenômeno que serve como uma base para a medição. Por exemplo, o efeito termoelétrico aplicado à medição de temperatura, por exemplo, nos termopares, que são transdutores utilizados para a medição de temperatura. Tá? Então, o efeito termoelétrico aplicado à medição de temperatura é um fenômeno que serve de base para a medição de temperatura, por isso ele é um princípio de medição. Temos também um método de medição, que é a descrição genérica de uma organização lógica de operações utilizadas na realização de uma medição. Então, uma descrição genérica de uma forma organizada e lógica de operações utilizadas na realização de uma medição, de um ensaio ou de uma calibração, é um método de medição. Entretanto, existe algo mais específico ainda do que o método. Tá? Tem algo além do método, que é o procedimento. Tá? O procedimento é algo mais específico. O procedimento é a descrição detalhada de uma medição de acordo com um ou mais princípios de medição e com um dado método de medição. Então, com base num princípio de medição e num determinado método, se executa o procedimento baseado num modelo de medição e incluindo todo o cálculo destinado à obtenção de um resultado de medição. Então, todo o detalhamento na realização de uma calibração ou todo o detalhamento na realização de um ensaio deve ser considerado o chamado de procedimento de medição, porque ele vai permitir que alguém, daqui a algum tempo, o realize novamente, seguindo os mesmos detalhes que foram seguidos por alguém que realizou hoje. Então, eu executo uma calibração hoje, segundo um procedimento, com um determinado número de pontos calibrados, um determinado número de repetições, segundo o método tal, entendeu? Utilizando a temperatura na faixa de tanto a tanto, quer dizer, todos os detalhes que devem ser seguidos na realização de uma determinada atividade metrológica, como uma calibração ou um ensaio, devem estar descritos e detalhados num procedimento de medição, tá? Então, o procedimento entra no nível do detalhe. E temos aqui, em 2.9, o resultado de medição. O resultado de medição é o conjunto de valores atribuídos a um mensurando, juntamente com toda outra informação pertinente disponível. Então, o resultado de medição é aquele que vai para o laudo, é aquele que vai para um certificado de ensaio, ou para um relatório de ensaio, ou para um certificado de calibração, tá? É exatamente esse resultado que vai para esse documento técnico e, em geral, já também com a incerteza de medição associada. O resultado com uma medição, com uma incerteza de medição associada, é um resultado completo, é o que se espera de um resultado de uma medição, tá? Então, o resultado de medição é geralmente expresso por um único valor medido e uma incerteza de medição, tá? Então, a gente vai trabalhar bastante coisas aqui utilizando resultados de medição. E em 2.10, nós temos o valor medido de uma grandeza. O valor de uma grandeza que representa o resultado de medição, que representa um resultado de medição. Então, o valor medido é o valor de uma grandeza que representa o resultado de medição. E existe o valor verdadeiro de uma grandeza, tá? Tem o valor medido de uma grandeza, obtido na prática, e o valor verdadeiro de uma grandeza, que é o valor de uma grandeza compatível com a definição da grandeza. Enfim, as definições, às vezes, não são muito claras. Infelizmente, a gente tem que traduzir as definições estabelecidas lá pelo BIPM. E as definições são essas. O que consta na definição do VIM é valor de uma grandeza compatível com a definição da grandeza. É o que chama-se de valor verdadeiro. Agora, existem algumas coisas que eu devo levar em consideração aqui sobre valor verdadeiro, gostaria que vocês prestassem atenção. Na abordagem de erro, quando a gente fala em erro, para descrever as medições, o valor verdadeiro de uma grandeza é considerado único. E, na prática, ele é impossível de ser conhecido. Então, o valor verdadeiro, na prática, é impossível de ser conhecido. Ele existe, mas a gente não sabe como se chega a ele, tá? A abordagem de incerteza consiste no reconhecimento de que, devido à quantidade intrinsecamente incompleta de detalhes na definição de uma grandeza, não existe um valor verdadeiro único, mas sim um conjunto de valores verdadeiros consistentes com a definição. Entretanto, este conjunto de valores é, em princípio e na prática, impossível de ser conhecido. Então, o valor verdadeiro é impossível de ser conhecido. E o valor verdadeiro tem sido uma fonte de confusão ao longo dos últimos anos. O Isogan, que é o Isoguia para cálculo de incertezas de medição, ele desencoraja o uso do termo verdadeiro e ele usa apenas valor, por considerar verdadeiro redundante e, portanto, desnecessário. No VIN, o termo é valor verdadeiro e é mantido assim, tá? Porque valor possui um significado mais geral. Então, o VIN discorda um pouco do Isogan, que é o guia orientativo para determinação de incertezas de medição. O VIN, ele faz uma distinção entre o valor verdadeiro de uma grandeza, que é esse 2,11 aí, e o valor medido de uma grandeza, que é o 2,10. Tá? O VIN assume que os termos valor verdadeiro e valor medido são mais autoesclarecedores para seus respectivos conceitos do que valor e estimativa, porque o Isogan, o Isoguia de cálculo de determinação de incerteza, ele utiliza o termo estimativa no lugar de valor medido. Então, existe uma certa confusão entre esses dois documentos, mas eu vou me ater ao documento que eu estou trabalhando, que é o VIN. E o VIN fala em valor medido e fala em valor verdadeiro. E é disso que eu vou tratar aqui. Então, mas, de qualquer forma, valor medido, ele é real, é obtido da medição, e valor verdadeiro, ele existe, mas a gente não sabe qual é esse valor. O máximo que a gente pode fazer é estimar o valor verdadeiro através de medição, através do valor convencional de uma grandeza. E muitas vezes o valor medido de uma grandeza é o valor convencional dessa grandeza. Tá? Então, o valor convencional de uma grandeza é o valor atribuído a uma grandeza por um acordo para um dado propósito. Então, a aceleração da gravidade, conhecida como 9,806665 metros por segundo ao quadrado, ou a constante de Josephson, que é o K igual a esse valor que está aqui, em gigahertz vezes volt a menos 1, ou então um dado padrão de massa cuja massa é 100,00347 gramas, pode ser considerado valores convencionais que eu vou assumir como verdadeiros nas medições que eu for realizar. Então, se eu for realizar uma medição de força, né, em que eu dependa de conhecer a aceleração da gravidade, eu posso usar, se eu tiver ao nível do mar, né, um G de 9,806665 metros por segundo ao quadrado. Eu assumo esse valor do G como verdadeiro. Então, esse é o valor convencional da aceleração da gravidade, tá? Citando como exemplo. Tá? Então, vamos praticar aqui o valor convencional. Aqui, ó, a gente tem uma balança. Essa balança está sendo calibrada. Sobre a balança, eu tenho um peso, uma massa, um peso padrão. Olha só, vocês podem ficar meio baratinados, porque eu estou falando em massa, e massa é quilograma, massa é grama, né? Enfim, é decigrama. A unidade do SI de massa é o quilograma. Então, eu estou falando de uma massa padrão. Entretanto, o objeto, aquele objeto que eu mostrei lá no início, com pescoço, cabeça, aquilo é chamado de peso padrão. Foi assim convencionado, mas, na verdade, peso é força. Né? Peso é a massa que, sob a ação da gravidade, da aceleração da gravidade, eu gero força. Então, peso é força. Mas a gente chama de peso padrão aos padrões materializados de massa. Tá? Então, é só esse detalhe. Então, o peso padrão, na verdade, ele representa massa. Então, a gente tem aqui um peso padrão ou uma massa padrão de 1 kg que foi calibrada. E o valor convencional dela, quer dizer, o valor de calibração, o valor que eu vou usar como... Alô?
Amanhã ele não estuda, ele liga,
tá bom? Alô, alguém com o microfone ligado, por favor, por gentileza. Se quiserem fazer perguntas, pode abrir o microfone, mas se não, peço para que fiquem com ele fechado, por gentileza. Valor convencional dessa massa de 1 quilograma é 0,989 quilogramas, mais ou menos 0,005 quilogramas. Isso aqui, ó, é o resultado da calibração dessa massa de 1 quilograma. Então, o valor de certificado de calibração dessa massa é esse aqui. Esse valor é que eu vou adotar como referência na minha calibração, e não o 1 quilograma. Este, para mim, é o valor verdadeiro. É o valor verdadeiro da massa. Este valor convencional, para mim, é o verdadeiro. Ele vai representar o valor verdadeiro. Tá? E tanto ele não, ele só vai representar o verdadeiro, porque ele não é o verdadeiro, porque se fosse o verdadeiro, não existiria essa margem de dúvida em torno deste valor. Ok? Porque se ele fosse, porque se a gente conhecesse o verdadeiro, ele seria o único e exclusivo valor verdadeiro. Tá? Mas existe uma margem de dúvida em função de uma série de questões que fazem com que este valor não seja exatamente, pode ser o mais próximo, mas não necessariamente o verdadeiro. Então, existe uma margem de dúvida de que dentro desse intervalo de 0,984 a 0,994, eu tenha o valor verdadeiro. Tá? Então, este é o valor convencional que representa o verdadeiro. Aqui, a gente tem... eu estou citando aqui uma comparação. O Bureau Internacional de Pesos e Medidas, que é o organismo máximo da metrologia no mundo, ele coordena um acordo de cooperação entre os vários institutos nacionais de metrologia. Então, tem o acordo de reconhecimento mútuo entre os institutos nacionais de metrologia. E para que esse acordo, o que fortalece esse acordo é o fato de que os institutos nacionais de metrologia, como o INMETRO, como o NIST nos Estados Unidos, como o PTB na Alemanha, como o METAS na Suíça, enfim, uma infinidade de institutos nacionais de metrologia pelo mundo, que atuam em alto nível da metrologia, eles participam de comparações laboratoriais nas várias áreas da metrologia, nas diversas grandezas da metrologia. E essas comparações evidenciam a competência técnica dos institutos nacionais de metrologia para que os serviços realizados por esses institutos nacionais sejam reconhecidos em outros países. Então, por exemplo, o INMETRO hoje, se a gente entra no site do BIPM, na internet, no site da internet do BIPM, e a gente procurar lá o apêndice C, o apêndice B, nós vamos ver os vários serviços de calibração que os laboratórios do INMETRO são reconhecidos, tanto na área de química, quanto na área de temperatura, na área de metrologia mecânica, força, pressão, enfim. Nas várias áreas da metrologia, o INMETRO tem vários serviços já reconhecidos internacionalmente por conta de participar dessas comparações de medidas. Então, eu estou citando aqui como exemplo uma delas, que é uma que compare, é uma comparação-chave envolvendo padrões dimensionais, blocos padrão, que são medidas materializadas de comprimento. E essa comparação, ela fez uma discussão em torno do uso das médias aritméticas, que faltou um plural, médias aritméticas e ponderadas, para ao final optarem em adotar a primeira, quer dizer, a média aritmética, como valor de referência. Então, existem várias possibilidades. Nenhum laboratório, nessas comparações internacionais, nenhum laboratório nacional é tido como melhor do que o outro. Todos os participantes são colocados no mesmo nível de competência, até que se prove o contrário. Então, todos eles participam da comparação, medindo um padrão itinerante que circula por vários países. Eles vão calibrar esses padrões e depois vão enviar os resultados para um laboratório piloto, tá? Só que vai ser discutida qual vai ser o valor de referência dessa comparação. E o valor de referência dessa comparação poderia ser a mediana calculada dos vários laboratórios, a média aritmética ou a média ponderada, ou até outro recurso estatístico, tá? No caso, nessa comparação, estabeleceu-se a média aritmética. Então, o que que se fez? Ah, sei lá, tinha 10 laboratórios participantes. Foi feita uma análise dos resultados e, de repente, um deles teve valores esdrúxulos, valores que foram fora da curva. Então, esse laboratório é expurgado da média e vai fazer a média aritmética com os outros 9 restantes, tirando aquele ou aqueles que não se comportaram bem na realização das medições. Então, tira-se a média aritmética e esse é o valor de referência. Todos os laboratórios vão ser comparados a essa média, a esse valor de referência, e que a gente também pode chamar de valor convencional. Então, o valor convencional que substitui o valor verdadeiro nessa comparação, digamos, foi a média aritmética desses vários laboratórios que se comportaram bem na comparação. É só para citar um outro exemplo do que seria um valor convencional numa comparação. E também para esse valor convencional, para esse valor de referência, foi estimada uma incerteza de medição, que é uma outra questão que não vale aprofundar aqui nesse momento. O mais importante é saber o seguinte: eles definiram quem seria o valor de referência, debateram o suficiente para escolher que a média aritmética seria mais representativa daquele experimento e que ela seria o valor convencional ou o valor de referência. Seguindo. Então, a gente tem aqui, em uma comparação, você tem um valor de referência. Está vendo aqui, ó? Numa comparação, existe um valor de referência. O valor de referência está sendo dado. É esse aqui. Tá? E aqui a gente tem um resultado de medição de um laboratório. Um resultado de medição. Eu pergunto a vocês e peço para que vocês determinem qual a diferença entre o resultado de medição e o valor de referência. E o valor de referência. Fácil, né? Qual a diferença entre o resultado de medição e o valor de referência? Resultado de medição menos valor de referência. Tá? Vai dar quanto a diferença entre esses dois valores? É importante vocês calcularem, porque depois vem a pergunta subsequente, que é: o resultado de medição é confiável e compatível com o valor de referência ou não?
Bem,
Aguardo resposta.
vou tentar aqui. Pelo que eu se é um menos o outro,
As respostas podem vir
eu
pelo chat.
creio que vai dar 0,009 milímetro. Creio que seria isso.
Sim, ok. Essa é a diferença entre o resultado de medição e o valor de referência. Você
Isso.
subtraiu os
Um pelo
números
outro.
100,0081 menos 100,0. Perfeito,
É,
0,00.
geralmente eu costumo isso fazer em verificação de balança, essas coisas,
Isso.
então ficou mais fácil.
Perfeito. Então, essa é a diferença entre o resultado de medição e o valor de referência. Então, tá certo. Agora, a pergunta é: esse resultado de medição é confiável e compatível com o valor de referência? Aí vocês têm que levar em consideração o quê? As incertezas. Certo? Como é que eu sei se esse valor está compatível ou não com o valor de referência? Esse afastamento de 9 décimos de micrômetro, de 0,9 micrômetros, faz com que essa diferença seja compatível ou incompatível? Confiável ou não confiável? Quer dizer, a partir do momento que é compatível, é confiável, tá? Então, se for incompatível, não é confiável. Vamos assim dizer. Considerando que esses resultados estão corretos, que a incerteza está bem calculada, que está tudo bonitinho. Vamos partindo dessa premissa. Olha só, o que que vocês têm que observar? Vocês têm que observar se o resultado da medição, por completo, incluindo a incerteza, engloba o valor de referência. Se este resultado de medição, por completo, considerando o intervalo, qual é o intervalo? Ele vai de quanto a quanto? Este resultado garante que o valor verdadeiro está no intervalo de quanto até quanto? Aqui, ó. Qual é o intervalo que este resultado diz que o valor verdadeiro vai estar contido? É de 100,0081 menos 0,0012 a 100,0081 a mais 0,0012. Então a pergunta é: o 100,0072 está incluído neste intervalo? É só fazer a conta.
Bem, para mim tá dentro do entre mais e menos, para mim tá dentro.
Então, ele variou de quanto? Esse resultado varia de quanto? Então, o Fabrício também respondeu. Ele varia de quanto?
Como o valor de referência aí, ele tem uma incerteza de mais ou menos, né, 0,0001, o valor de referência chega em 100,0073 ou 71, né? Só que com o resultado de medição, com essa variação aí de 0,0012, subtraindo, ele vai ficar 100,0079, né? 69, na verdade. 69.
Isso.
Então ele
Correto.
acaba
É isso aí,
se
ele engloba,
enquadrando.
né? Ele engloba o valor de referência, certo? Então, sim, por quê? Porque a sua incerteza engloba o valor de referência. Exatamente, ele vai de 100,0069 a 100,0093. Certo? Então, o 100,0072 está dentro. Tá bom? Era isso. Agora,
Sim, certo.
então vamos lá. Outra aqui é mais uma questão aí envolvendo resultados de medição. A gente tem aqui, ó, uma comparação internacional, tá? Tem uma comparação internacional que tem o Instituto Alemão, o Instituto da Coreia, o Instituto Japonês, o Instituto Chinês, o Instituto Inglês, o Senan no México, o NRC no Canadá, o NIST nos Estados Unidos, o VSL, que eu não lembro onde é, tem esse MU aqui, que eu também não sei, o Metas da Suíça, o LNE na França e o MGC, que é o Colonet da Itália. Então, a gente tem aqui vários resultados de medição, e aqui no zero está o valor de referência. Tá? O zero foi, digamos, a média dos resultados encontrados, e ele plotou uma linha de zero. E simplesmente ele está plotando aqui os desvios em relação ao zero. O resultado de cada um menos o valor de referência. Vocês estão vendo aqui, ó, M menos MRF, tá vendo? Massa de referência, a massa de referência, exato, que deve ter sido o valor médio das massas, ou a mediana, tá? Enfim, é o valor de referência que foi escolhido para comparação. E todos os valores de massa dos vários institutos estão sendo subtraídos, está se subtraindo o valor de referência de todos os resultados encontrados. Então, aqui estão os valores das diferenças, tá? Com as respectivas incertezas de medição, as incertezas de medição de cada laboratório. E aqui estão plotados eles. Então, aqui eu pergunto, o resultado de medição do SMU, desse aqui, ó, ele é confiável e compatível com o valor de referência ou não?
Não.
Porque não, né? Ele... Isso, ele não engloba, não é isso? Ó, ele não engloba o zero, ele não engloba o valor de referência. Ó, o que é essa coluna aqui? Essa é a coluna que está aqui, esse eixo aqui das ordenadas, ele é o valor de cada laboratório, a massa M de cada laboratório, menos a mediana. Está vendo? Então, a mediana está no zero. Então, esses desvios são as diferenças entre resultado do laboratório e a mediana, que são esses valores que estão aqui. Ó. Tá? Então, a gente basta olhar aqui que vê que o intervalo com incerteza não engloba a linha de zero. Está afastado. Então, ele não é compatível, ele não é confiável em relação aos demais, em relação à linha de zero. E a gente pode ver aqui, ó, observe aqui, ó. Olha o valor sublinhado. Ele corresponde a 0,012 para baixo, negativo, não é isso? E olha a incerteza dele, 8,6. A incerteza dele não cobre a diferença. Entenderam? Entenderam? A incerteza dele não cobre a diferença. Ele não alcança. Por isso que ele não chega à linha de zero. Dá para entender aqui, ó. Olha aqui, ó.
Sim.
Ó, o PTB, o resultado dele foi 26, entretanto a incerteza foi 51. Então ele cobre, está aqui, ó, o primeiro, ó. Tá vendo? Ele cobre a linha de zero. O segundo também, o terceiro também, não precisa nem olhar o gráfico. Se você quiser, nem olha o gráfico, basta olhar aqui, ó. Ver que a incerteza é maior do que a diferença. Se a incerteza é maior que a diferença, os outros estão compatíveis. Tá vendo? O único incompatível foi esse daqui. Todos os outros, eles englobam a linha de zero. Uns mais, outros menos. Aqui, por exemplo, esse laboratório do Metas quase que ficou de fora, mas pegou ainda. Então, continua confiável, continua compatível. Tá bom? Entenderam?
Professor,
sim.
Se a incerteza de medição dele fosse um pouco maior, ele englobaria o zero, mas isso é, ter uma incerteza também maior,
pois é, exatamente, seria algo ruim. Exatamente, né? Isso não significa qualidade. Ele pode, tudo bem, o resultado é confiável, mas a que custo, né? De repente, muito desproporcional em relação aos demais. A metodologia de calibração dele, de repente o padrão que ele está usando, ou tudo que envolve o procedimento dele está merecendo ser reavaliado. De repente, ele está chegando a uma incerteza absurdamente alta que é incompatível com aquilo que ele está medindo, com aquilo que ele está calibrando. Entendeu? Pode ser algo que o fato de cobrir com a incerteza não significa dizer que ele está tendo... ele está compatível. Está compatível, mas a que custo? Com uma incerteza extremamente alta em relação a outros, né? Você vê que a incerteza dele já não é baixa. Então,
professor, imagina... uma pergunta.
Pois não.
Muitas vezes a gente eu vejo certificados lá onde eu trabalho e muitas vezes a gente acha que está passando ou não, mas você mostrando essa visão de que a incerteza sempre tem que ser maior do que o valor de referência, isso já dá uma outra forma de visualizar o certificado de calibração, né? O cuidado que a gente tem que ter.
Agora tem que ver também, como foi falado aí, né? Que incerteza, qual é a dimensão dessa incerteza, se ela é compatível com o que você quer ou não, pode ser uma incerteza extremamente alta para a tua necessidade. Então, isso também tem que ser levado em consideração, tá? Mas, a princípio, é isso. Se a incerteza cobre o valor de referência, ok. Existe a compatibilidade? Existe. O valor é confiável? Ah, até certo ponto sim, mas aí o usuário é que tem que avaliar o quanto aquela incerteza o atende ou não. E a gente vai falar disso aí mais adiante, quando a gente falar em incerteza-alvo, tá? A gente vai conversar sobre isso. Por exemplo, a calibração dessa massa. A gente não sabe que massa é essa, que classe de massa, que classe de exatidão é essa massa. Pode ser que esteja sendo obtida aqui uma incerteza muito alta para determinado tipo de classe de massa. Entendeu? Pode ser totalmente incompatível aquela incerteza, o resultado com aquela incerteza não é bom para calibrar aquela massa com aquela classe apurada. É que isso aqui não está no detalhe aqui, né? Mas poderia ser julgado isso, tá? Se essa incerteza atende calibração daquele tipo de massa, daquela classe de massa. Se é uma classe A1 ou uma classe F1. Dependendo da classe, pode ser que aquela incerteza seja extremamente alta e, por mais que o resultado seja compatível, não vai servir de grande coisa, tá? Então vamos fazer o seguinte, olha, para eu beber uma aguinha, vamos dar um intervalo, são 20h30, 10 minutinhos, tá bom, de intervalo, não é isso? Para beber uma água aí, tá? Alô?
Positivo, professor. Ok, tranquilo.
Ok. Então vamos dar aí 10 minutos de intervalo, tá? Olá, pessoal. Retornei. Continuando. Aqui, a gente tem aqui uns exemplos de uma comparação organizada em âmbito internacional pelo BIPM, com a presença de renomados institutos, né, com o objetivo de se avaliar a capacidade deles na determinação da fração mássica de diversos analitos em níveis de miligrama-quilograma, numa amostra de suplemento alimentar por várias técnicas de análise. Tá? Não é minha área, simplesmente coloquei aí para exemplificar, né? Uma outra comparação envolvendo uma outra área, né? Que não é a da metrologia convencional, mas sim aí a área de química, né? E tudo mais. Enfim, e aqui a gente tem o valor de referência, que foi, por exemplo, no caso do magnésio, né? A determinação dos valores de magnésio encontrado pelos vários institutos estão aqui, com as suas respectivas incertezas. E aqui, no caso do magnésio, foi escolhido um valor de referência. Tá? Esse aqui é o reference value, né? O valor de referência da comparação que foi escolhido, foi estabelecido, não sei se foi a média, qual foi o valor de referência, mas foi esse o valor escolhido, provavelmente de uma média, né? Ou de uma mediana, ou seja lá o que for. E aqui uma incerteza também calculada para esse valor. E a partir daí, todos os demais institutos são comparados a esse valor de referência. Tá? Ninguém é melhor do que ninguém. Por mais que a gente tenha aqui, ó, um laboratório reportando uma incerteza baixíssima, o cara, não, pelo jeito, não sabe medir, né? Porque é um laboratório do Quênia. Olha o valor que ele encontra. Todo mundo aqui encontrando valores de 60 e tantos mil, que tem tudo a ver com o valor de referência. É 65 mil. O pessoal aqui está achando, ó, o INTE da Argentina, o laboratório de Singapura, e vários outros laboratórios do Canadá, enfim, da China. Então, encontrando valores em torno de 65 mil, um laboratório lá do Quênia achou 680 miligramas por quilograma de magnésio na amostra, que foi as mesmas amostras, os mesmos analitos, né, que foram distribuídos para que se pudesse comparar, né, desse suplemento alimentar. E o valor de referência era esse, quer dizer, o cara deu uma incerteza baixíssima de um valor totalmente esdrúxulo, totalmente fora de contexto, né? Enquanto as outras incertezas aqui regulam mais ou menos numa certa ordem de grandeza, relativamente próximo, né? Então, a gente tem noção de quem foi bem, quem foi mal. Tá? E aqui estão a plotagem dos resultados. Né? O valor do Quênia está aqui, ó. Aqui totalmente fora, nem aparece no mapa. E os outros estão plotados aqui, mas mesmo assim teve um fora aqui, ó. Tá? Ele está bem afastado. Porque o valor, a diferença encontrada em relação ao valor de referência, tá? Aqui está o valor de referência em verde e a incerteza em vermelho. Tá? Então, aqui, ó, valor de referência e a incerteza aqui. Ó, valor de referência e incerteza. Valor de referência em verde e incerteza em vermelho. E aqui a diferença desse último laboratório, que deu 2,926. É esse último laboratório aqui. Claro, se ele deu a diferença do resultado do valor de referência para esse resultado dele, deu uma diferença de 2,926, a incerteza dele foi 1.950, obviamente não cobre a diferença de 2.900 e alguma coisa. Está vendo? A diferença foi de 2.926 e a incerteza dele é de 1.900 e alguma coisa. Não cobre. Por isso que ele deu um resultado incompatível. Tá? Agora aqui, eu gostaria que vocês... a gente vai falar do erro de medição, tá? O erro de medição, segundo o VIM, é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Então, olha só, erro de medição, se vocês olharem, é a diferença entre o valor medido de uma grandeza e um valor de referência. Então, eu pergunto, em função disso que eu falei, qual é o erro de medição dessa balança? Qual é o erro de medição dessa balança? E o erro de medição é o valor medido de uma grandeza e um valor, a diferença entre o valor medido e um valor de referência.
0,041, professor?
Oi?
0,041 quilogramas.
0,041 quilogramas? Mais ou menos?
Menos, né? Mais, né? Referente, pegando o valor de referência que deu aí na balança, né? Pelo valor convencional, que é o real do peso, daria...
É isso aí. Eu espero que os demais estejam concordando, porque eu acho que está todo mundo calado, porque está todo mundo entendendo e concordando com tudo. Eu devo estar falando coisas bem óbvias aqui. Então, o erro de medição é o valor medido. Qual foi o valor medido? 1,03. Foi o valor medido obtido na balança. 1,03. Menos o valor de referência. Quem é o valor de referência? 0,989. Então, o erro de medição é 0,041 quilogramas. Esse aí é o erro absoluto, ok? É um erro absoluto.
Ok, professor.
E o erro relativo?
Tem que levar em consideração a incerteza.
Não. Esquece incerteza, tá? Esquece incerteza por enquanto aqui. A gente não está envolvendo a incerteza, não. Tá? Por enquanto, eu quis determinar o erro de medição. Eu quero saber qual é o erro relativo agora.
Seria 0,03 quilogramas, professor?
É erro relativo, tá? Em percentual.
3%?
O erro relativo, ele não é definido no VIM, tá? Mas o erro relativo é a diferença encontrada dividido pelo valor de referência, multiplicado por 100. Então, o erro relativo, o erro de medição, o erro absoluto de medição foi 0,041 quilogramas, positivo, né? Mais 0,041 quilogramas. E o erro relativo é o 0,041 dividido pelo valor de referência multiplicado por 100. Ele dá 4,15%. 0,041 é 4,15% de 0,989, que é o valor de referência. Essa é uma outra forma de enxergar a coisa, né? De você estabelecer parâmetros para o erro relativo. Ah, eu só aceito que o erro relativo seja de 3%. Se não foi, tá? Então, esse resultado não é bom. É uma questão de estabelecer critério. Eu só quis dizer o seguinte, erro absoluto é isso, erro relativo é aquilo. Tá? O erro absoluto é de 0,041 quilogramas, que corresponde a 4,15% de 0,989 quilogramas. Está claro isso?
Sim,
espero que sim, né?
Sim, professor.
Agora vamos ao erro sistemático. O erro sistemático, ele é o componente, é componente do erro de medição, que em medições repetidas permanece constante ou varia de maneira previsível. componente do erro de medição que, em medições repetidas, permanece constante ou varia de maneira previsível. O erro sistemático e suas causas podem ser conhecidos ou desconhecidos. Pode-se aplicar uma correção para compensar um erro sistemático conhecido. O erro sistemático é igual à diferença entre o erro de medição e o erro aleatório, porque o erro de medição é composto de erros sistemáticos e erros aleatórios. Tá? Essa é a composição do erro de medição. O erro de medição é erro sistemático mais erro aleatório. Então, a gente tem um exemplo aí de erro sistemático conhecido. Conhecido. Então, vamos lá. Mediu-se o comprimento de uma barra de aço. E a temperatura dessa barra foi de 25 graus Celsius. E o comprimento medido da barra a 25 graus Celsius deu 150,0045 milímetros. Esse é o comprimento da barra a 25 graus Celsius. Só que as medições a gente deve corrigi-las para 20 graus Celsius. Tá? Então, a gente sabe lá da física...
Mais ou menos 2, né, professor?
Oi?
Pode ter uma variação de mais ou menos 2?
Está baixo.
Pode ter uma variação nessa medição, a temperatura por ser aço, de mais ou menos 2 graus?
Isso não está colocado aqui por enquanto. Por enquanto, a gente não está falando disso. Tá o que está aí. É, eu estou perguntando em cima do que está aí na tela.
Certo.
Com relação ao que está aí, a gente tem como calcular o quanto essa barra está acrescida no comprimento pelo fato dela não estar a 20 graus Celsius, ela está a 25 graus Celsius. Então, tem aquela formulazinha de lá da física que L igual a L0, 1 mais alfa vezes 1 mais alfa delta T. Lembra disso? L igual a L0 vezes 1 mais alfa delta T. Isso vem lá da física, lá dos primórdios da física, né? Que você tem o coeficiente de dilatação térmica do aço, você tem uma temperatura e tem o comprimento, então você sabe o quanto aquela régua dilatou pelo fato dela não estar a 20 graus. Então, ó. O erro sistemático é assim, ó. O quanto essa régua variou, essa régua não, essa barra de aço, ela variou de comprimento. Ela tem um comprimento nominal de 150 milímetros. Entretanto, ela foi acrescida de 5 graus Celsius. Ou melhor, ela está a 5 graus Celsius a mais do que 20 graus. Se eu trabalhasse a 20 graus Celsius, eu ia encontrar o valor correto. Só que eu tô medindo essa barra a 25 graus Celsius. Então, ó, eu tenho o alfa, que é o coeficiente de dilatação da barra, que é 11,5, vezes 10 a menos 6 Kelvin a menos 1. Esse é o alfa do material, é o alfa do aço, que multiplicado por 150, que multiplicado por 5 graus Celsius, dá isso aqui, 0,0086 milímetros. 0,0086 é o quanto ela dilatou, é o quanto ela acresceu de comprimento. Então, esse aí é o erro sistemático. Este valor aqui teria que ser corrigido. Aí entra a correção, né, que é um outro termo do VIN, que entra com sinal contrário ao que foi encontrado aqui. Então, o erro sistemático foi de mais 86. Se a temperatura fosse aqui 15 graus, aqui ia dar menos, porque a barra teria encolhido em vez de dilatado. Então, aqui ela foi dilatada porque está acima de 20 graus Celsius. Então, ela tem um erro sistemático de mais 0,0086. Este valor aqui teria que ser corrigido para menos 0,0086. tá? Para ter esse comprimento corrigido. Então, esse é um erro sistemático conhecido. Eu consegui determinar esse erro. Eu medi a 25 graus Celsius, eu medi a temperatura, eu fiz a medição da peça que deu isso, e eu sei o quanto isso aqui está errado. Ele está errado em mais 8,6 micrômetros. Então, eu sei qual foi o erro sistemático nessa medição. Está claro? Entenderam o que é erro sistemático? Através desse exemplo? Aqui já vem um outro conceito, que é a correção, não é isso? A correção é a compensação de um erro, de um efeito sistemático estimado. Então, essa é a definição de correção, compensação de um efeito sistemático estimado. Então, a correção terá o sinal contrário ao do erro sistemático. A correção será menos 0,0086 e dá um valor corrigido de 750,0045 menos 0,0086 deu 149,9959 milímetros o comprimento corrigido de um erro sistemático conhecido. Então, a gente aplicou já a correção. Agora, falamos de outros termos aqui que são erro aleatório. A tendência de medição e a tendência instrumental. Tá? Então, eu gostaria que vocês prestassem bastante atenção aqui, que essas questões não são tão simples. Tá? A gente tem um erro aleatório, que nada mais é do que a componente do erro de medição, que em medições repetidas varia de maneira imprevisível. Então, o erro aleatório, diferentemente do erro sistemático, ele varia de maneira imprevisível. Eu faço 10 repetições, meço 10 vezes a mesma coisa. Eu encontro valores aleatórios, sem muita lógica em termos de repetição, tá? Que podem entender, por exemplo, uma distribuição da curva normal, tá? Com uma quantidade X de valores mais concentradas no meio e valores mais dispersos nas extremidades. Essa é a característica de uma distribuição normal, em que, em função de medições repetidas. Então, daí é gerado o erro aleatório. Só que o erro aleatório a gente pode estimar, mas não determinar o erro aleatório, porque ele atua de maneira imprevisível. Tá? E o erro aleatório, como no caso do erro sistemático, é igual à diferença entre o erro de medição e o erro sistemático. Tá? Então, esse é o erro aleatório. Depois a gente fala, em 2.18, da tendência de medição. A tendência de medição é a estimativa de um erro sistemático. A estimativa de um erro sistemático é a tendência de medição. Essa é a definição do VIM. Estimativa de um erro sistemático. E temos também a tendência instrumental. A tendência instrumental, ela está associada à tendência de medição, que nada mais é a tendência encontrada na calibração de instrumentos de medição. Então, quando nós calibramos instrumentos de medição, nós podemos determinar a tendência instrumental nos pontos calibrados nesse instrumento. E o que é a tendência instrumental? Ou melhor, a tendência de medição? É a diferença entre a esperança matemática, que, por exemplo, pode ser a média aritmética, por exemplo, dos resultados e um valor aceito como referência. Então, a média de medições repetidas, subtraído de um valor de referência, eu chego à tendência instrumental. Tá? É, a gente já vai exemplificar isso já, tá? Não se preocupe. O que, que a gente tem nesse gráfico? Eu tenho aqui ó, o valor de referência. Então, na definição de valor, ou melhor, na definição de erro de medição, consta lá que o erro de medição é a diferença entre um valor medido, aqui a gente tem um valor medido, ó, um resultado individual de medição, é um valor medido, tá? Um valor medido e um valor de referência. A diferença entre o valor medido e o valor de referência dá o quê? O erro de medição. Tá? Quando eu tenho vários valores medidos, vários resultados individuais, eu tenho uma repetição de valores, sei lá, 10, 15, 20 repetições, eu encontro vários resultados individuais de medição. Com esses vários resultados individuais de medição, eu posso tirar uma média, um desvio padrão, certo? E estimar um erro aleatório. Então, através das várias repetições, através dos vários resultados individuais que eu encontre ao longo dessa área azul aqui, por exemplo, eu encontro a aleatoriedade. Tá? Eu tiro uma média, calculo uma média e através, por exemplo, de um desvio padrão, eu tenho o erro aleatório. A média desses resultados individuais de medição subtraída do valor de referência me dá um erro sistemático total, que eu chamo de tendência de medição, tá? E que pode ser também a tendência instrumental, no caso de um instrumento sendo calibrado em vários pontos, eu determinar a tendência instrumental de um manômetro, por exemplo, nos vários pontos do intervalo de escala dele, do intervalo de medição. Então, o quê? O resultado individual de medição, né, em relação ao valor de referência, eu determino o erro de medição e a média dos valores, dos resultados individuais, eu acho o erro sistemático total, cujo a denominação mais apropriada seria tendência de medição. Tá? Então, esse gráfico aí é muito importante, ele esclarece bastante esses termos aí. Seguindo. Continuando, olha, no caso daquela balança que foi calibrada anteriormente, eu pergunto, ó, qual é a tendência instrumental para esse ponto de 1 kg aí? Qual é a tendência instrumental, sendo que as repetições estão aqui, tá? Os valores repetidos estão aqui, o valor de referência é esse. Então, qual vai ser a tendência instrumental? E a tendência instrumental é a diferença entre a média de repetidas indicações que estão aqui e um valor de referência. Então, vamos calcular aí a média, a tendência instrumental dessa balança. Com a calculadora do celular, você chega ao resultado. Aliás, nem precisa da calculadora, mano. Acho que dá para fazer até de cabeça, né? Mas tudo bem. A Ingrid falou que é 0,051. Eu não tenho resultado de cabeça, mas acho que está no bom caminho. Pelo que eu lembre. Bem, a Ingrid está certa. A gente tem exatamente a tendência instrumental, porque o valor médio, a gente achou um valor... esses aqui foram replicações feitas, né? As repetições feitas, né? Eu tirei o peso de 1 quilograma e botei o peso de 1 quilograma 5 vezes. A primeira... Então, aí é que entra a aleatoriedade, tá vendo? Isso aqui vai estar relacionado ao erro aleatório, que eu posso determinar através de um desvio padrão, por exemplo. Tá? Porque cada hora deu uma coisa, deu 1,03, deu 1,05, 1,04, depois 1,05 de novo, 1,03, e o valor médio vai ser o próprio 1,04. Então, o valor de referência foi 989. Então, a tendência instrumental foi de mais 0,051 para 1 quilograma. É claro que uma balança nós calibramos em vários pontos da faixa de escala, não apenas num ponto. A gente varre a escala da balança com vários pesos padrão. Mas a gente só está brincando aí com um, né? Então, é isso. A gente aqui determinou o que é a tendência instrumental para ficar claro para vocês. A incerteza de medição instrumental. Incerteza de medição instrumental é a componente de incerteza proveniente do instrumento de medição ou do sistema de medição utilizado. Essa é a incerteza de medição instrumental. Então, aqui tem algumas observações. Por exemplo, a incerteza de medição instrumental é obtida por meio da calibração do instrumento de medição ou do sistema de medição. Tá? Incerteza instrumental é o que vem do instrumento. É o que sai da calibração de um instrumento. Por exemplo, se eu estou querendo fazer um ensaio, fazer uma medição qualquer, e eu uso um instrumento de medição compatível com aquela minha necessidade, esse instrumento deve estar calibrado. Se ele está calibrado, ele deve ter um certificado de calibração. Se existe um certificado de calibração, lá vão ter os resultados da calibração com as suas respectivas incertezas de medição. Então, a incerteza de medição que está contida no certificado de calibração desse instrumento que eu vou usar para medir alguma coisa, para realizar um ensaio, é a incerteza de medição instrumental. Tá? E ela entra como uma incerteza do tipo B na avaliação do cálculo de incerteza. Isso vocês vão ver mais adiante. Alguns de vocês já fizeram cursos de incerteza de medição. Alguns, pode ser que algum de vocês esteja ouvindo falar pela primeira vez de incerteza de medição. Então, eu não vou me estender, mas essa componente de incerteza proveniente do padrão, do instrumento que vai ser usado como referência numa medição, no ensaio ou numa calibração, ela entra como uma incerteza do tipo B no cálculo de incertezas. As informações referentes à incerteza de medição instrumental podem ser fornecidas nas especificações do instrumento. Muitas vezes a gente pega essa informação lá nos dados do fabricante, que a gente considera como incerteza, mas às vezes não é incerteza, é um erro máximo admissível para aquele instrumento que a gente carrega para a nossa planilha de incerteza como sendo uma incerteza. Isso quando o instrumento não está calibrado, né? Mas, em geral, a gente usa a incerteza de medição dos certificados deles. Então, esse é o caso em que o instrumento está sendo usado como referência ou como padrão em uma medição, no ensaio ou numa outra calibração. Agora a gente fala de exatidão, veracidade e precisão de medição. Mais algumas coisas chatinhas aí que a gente vai ter que amarrar, né? Então, a gente começa falando de exatidão de medição. A exatidão de medição, tá? E que muita gente fala por aí, chama de acurácia, tá? Esquece o termo acurácia, porque no VIN esse termo não existe. Esse termo pode ser conhecido como accuracy do inglês e que foi traduzido para o português do Brasil. De Portugal, não sei se eles estão usando esse termo, mas existe uma outra possibilidade para que Portugal... eu acho que Portugal chama de fidelidade, alguma coisa assim, mas tem que ver o VIN. O VIN esclarece isso, eu não estou com ele aberto aqui. Mas exatidão é o que a gente usa, é o que a gente usa em português. No Brasil, exatidão. Então, exatidão de medição é o grau de concordância, vejam bem, é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Tá? Então, a gente vê que não dá para fazer uma conta, a gente não tem como fazer uma conta. Por quê? Porque ele é o grau de concordância, ele não é a diferença entre um valor medido e um valor verdadeiro, até porque a gente não conhece o valor verdadeiro. Então, ele é o grau de concordância entre o valor medido e um valor verdadeiro de um mensurando. Tá? É o grau de concordância. Já a veracidade, a exatidão, a gente deve lembrar que ela não é uma grandeza e não lhe é atribuído um valor numérico. Tá? Então, por isso que é o grau de concordância. A gente não conhece o valor verdadeiro, então a gente não pode estabelecer um valor para a exatidão. E muitas vezes a gente vê manuais, fabricantes ou artigos falar exatidão de tanto. Isso é um conceito errado, porque exatidão não é quantificada. A exatidão não é atribuída um valor numérico. E a gente pode falar assim, uma medição é mais exata do que a outra quando ela fornece um erro de medição menor do que a outra, do que o outro. Tá? Eu tenho uma medição que ela tem um erro de medição menor do que uma outra medição. Eu posso dizer, essa aqui é mais exata do que aquela ali. Tá? Eu posso até dizer, esse instrumento fornece resultados mais exatos do que aquele outro. Tá? Porque fornece resultados, valores mais próximos do verdadeiro do que o outro. Tá? Então, exatidão é um conceito qualitativo. Ele não é um conceito quantitativo. A gente não quantifica exatidão, a gente só qualifica. Veracidade. A veracidade... ela é também o grau de concordância entre a média de um número infinito de valores medidos repetidos e um valor de referência. Tá? Então, a veracidade também é um conceito qualitativo, porque ela cita, apesar dela citar que ela é o grau de concordância entre a média de um número infinito de valores medidos repetidos e um valor de referência, e a princípio a gente conhece o valor de referência, a gente não pode dizer que a gente conhece a média de um número infinito de valores medidos repetidos. Nós não conhecemos qual é esse número de medições infinitas. Infinito é infinito. A gente não sabe quantas são esse número infinito de medições para a gente tirar uma média. Então, por isso que também veracidade é um grau de concordância entre essa média de um número infinito de valores medidos repetidos e um valor de referência. Tá? A veracidade de medição ela é caracterizada, olhando aqui o gráfico, a gente olha aqui, ó. Ela é caracterizada pela tendência de medição. Tá? Por quê? Porque a tendência de medição é que fala numa média de repetições. Já o erro de medição, ele é em função de um resultado individual único. E quem é que fala em um único valor medido? É a exatidão, porque a exatidão é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro. Então, erro de medição, que é obtido de um único valor medido, está associada à exatidão, porque a exatidão é o grau de concordância entre um valor medido e um valor verdadeiro. Então, quando a gente tem um erro de medição menor do que outro, eu digo que aquele que é menor é de melhor exatidão do que aquele outro que é maior. Então, eu sempre olho para erros de medição para falar de exatidão. E eu olho para as tendências ou médias dos erros sistemáticos, eu olho para as tendências e falo de veracidade. Porque a veracidade é o grau de concordância entre a média de número infinito de valores medidos. E a tendência também é uma média de repetições, é uma média de valores medidos. Então, tendência está associada à veracidade, enquanto o erro de medição está associado à exatidão. Então, vamos ler o que está aí. A veracidade de medição é caracterizada pela tendência de medição. Ela é inversamente proporcional ao erro sistemático. E, obviamente, tendência é a média dos erros sistemáticos, então ela está inversamente proporcional também à tendência, porém não está relacionada ao erro aleatório. Então, ela não fala aqui de desvio padrão, ela não está associada à precisão de medição, que é outro termo que a gente vai falar já. Tá? Erro aleatório está associado à precisão de medição. A gente aqui não está falando de erro aleatório, então a gente só não está falando de precisão. A gente está falando de veracidade, porque uma média de repetições leva a encontrarmos a tendência, e a tendência remete à veracidade, porque a veracidade é o grau de concordância entre a média de valores medidos e um valor de referência, enquanto a exatidão se refere a um único valor medido. Então, está associada ao erro de medição. Então, quanto menor o erro sistemático, maior a veracidade, ou quanto maior a tendência, maior a veracidade. Quanto menor o erro sistemático, quanto menor a tendência, maior a veracidade. Quanto menor o erro de medição, quanto menor o erro de medição, maior a exatidão de um resultado individual. A veracidade seria o mesmo que a exatidão, porém, para uma série de medições e não para o resultado individual. Existe uma similaridade entre veracidade de medição e exatidão de medição. Só que a veracidade trata medições diversas e exatidão de um único resultado. Tá bom? E a precisão de medição? A precisão de medição não é um termo muito polêmico. Ele é o grau de concordância entre indicações ou valores repetidos, obtidos por medições repetidas no mesmo objeto ou no mesmo mensurando ou objetos similares sob condições especificadas. Então, a precisão de medição, ela é geralmente expressa numericamente por características como desvio padrão, a variância. Quando eu tenho repetições, eu calculo desvio padrão, eu calculo variância, tá? Então, daí eu faço uma abordagem sobre a precisão. Por exemplo, se eu tenho duas medições, o João mede 10 vezes, o Antônio mede 10 vezes, o desvio padrão das medições do João foi 0,1, o desvio padrão das medições do Antônio foi 0,2. Quem foi mais preciso? Foi o João, que teve um desvio padrão menor do que o Antônio. As medições dele foram mais precisas, por conta de que o desvio padrão dele foi menor do que o do Antônio. Tá? Então, também é um termo qualitativo, assim como a veracidade e a exatidão. Tá? É um conceito qualitativo. Eu uso o valor numérico no desvio padrão, ou na variância, tá? Enfim. As condições especificadas podem ser, por exemplo, as condições de repetibilidade ou condições de precisão intermediária, que a gente vai abordar já. A precisão de medição é utilizada para se definir repetibilidade de medição, que a gente já vai falar. E o termo precisão é algumas vezes utilizado erroneamente para designar exatidão. Não tem nada a ver precisão com exatidão, tá bom? E aqui a gente tem... pode ser que vocês não tenham isso na apostila de vocês, não sei se tem. Se não tiver, depois eu vou mandar isso aqui completo, inclusive com as respostas, né? Porque muita coisa eu não coloquei as respostas para vocês, que é para vocês pensarem um pouquinho. Então, eu não botei na apostila de vocês as respostas. Depois eu mando isso. Então, vamos lá. Naquele exemplo que a gente mostrou da massa, tá? A gente tem aqui, só estou relembrando o exemplo, mostrando a figurinha aqui. A gente teve as repetições, não é isso? Então, tivemos as repetições. E a gente teve a média aritmética. A média aritmética foi 1,04 quilogramas. Tá? Aqui, nós temos o seguinte. Simplesmente eu estou reforçando o que eu já falei antes, tá? De uma outra forma gráfica. A gente teve aqui dois valores de 1,03, a gente teve dois valores de 1,05, né, nas repetições, e a gente teve 1,04, que acabou sendo a própria média. Tá? Ele existiu, a gente mediu ele, mas ele também foi o valor médio. Então, a gente, de cada valor individual, 1,03 menos o valor de referência, que é o 989, a gente tira o erro de medição. A gente aqui tirou um outro erro de medição, que foi 1,05 menos o valor de referência, que é o 0,989. Então, a gente aqui associa exatidão. Qual dos dois erros de medição é o mais exato? Fácil, né? Qual dos dois erros de medição leva a uma melhor exatidão? O primeiro, certo? Porque ele está menos afastado do valor de referência. Então, esta medição é mais exata do que esta aqui. Concordam? O silêncio diz que sim.
Sim,
professor. Agora, eu tenho o quê? Uma média. Uma média das repetições, e a média menos o valor de referência me dá a tendência. Não é isso? Se eu tivesse uma outra média para comparar, eu ia dizer, a tendência tal tem uma veracidade melhor que a outra. Mas aqui eu não tenho nada para comparar. Eu só estou dizendo o seguinte, a tendência associa a veracidade. Se eu tiver dois resultados, eu posso dizer, se eu tivesse um outro caboclo medindo aqui e eu achasse uma outra média e a média fosse 1,06, se eu tivesse uma outra série de repetições e eu encontrasse uma média 1,06, eu ia dizer que essa tendência aqui é dar uma melhor... essa medição aqui, em relação à outra, teve uma melhor veracidade do que a outra que teve como média 1,06. Tá bom? Então, veracidade, exatidão, precisão são conceitos qualitativos. Isso é importante ficar claro. Agora aqui a gente vai falar de novo, né? Só para reforçar, muita gente falar precisão, é aquele negócio, tem gente que quer falar de repetibilidade, fala em precisão, quer falar da resolução do instrumento, quer falar do valor de uma divisão do instrumento, quer falar da incerteza, quer falar de qualquer coisa, fala precisão. A precisão desse instrumento, a precisão, sem saber direito o que é precisão. E eu digo que é o seguinte, a precisão é que nem o bombril. O bombril é esse aço, né? essa esponja de aço, que o nome, o mais famoso é o Bombril, que ele sempre diz nos comerciais que ele tem mil e uma utilidades. Né? O Bombril tem mil e uma utilidades. É que nem a precisão. A precisão na metrologia é o Bombril. Quando a pessoa não sabe qual o termo que vai usar, usa precisão. Tá? Então é isso. É só o objetivo aí da figurinha. Agora aqui, eu gostaria que vocês pensassem aqui e vamos trabalhar com a precisão. Precisão de medição. Eu tenho aqui ó, um jardineiro que ele podou essas árvores lá do... esses arbustos lá no Imetro, em frente ao prédio que eu trabalhei. E o tempo estava ruim, ia chover, né? Está bem preto ali. O que, que acontece? Ele cortou o jardineiro, ele fez o corte desses arbustos para colocar tudo em altura próxima, numa mesma altura, né? Mas, obviamente, ele não consegue cortar numa mesma altura todos eles. Então, a gente vê uns mais altos que outros, tá? E aqui estão as medições realizadas. Obviamente, o que, que eu ia pedir a vocês? Para avaliar se esse jardineiro tem boa precisão no corte, na podagem desses arbustos ou não. Como é que vocês iam avaliar isso? Calculando o quê? Eu estou perguntando se tem boa precisão no corte. O que, que me interessa com relação a esses valores? Me interessa calcular o quê? A média?
O desvio padrão.
O desvio padrão, certo? Aí eu calculo o desvio padrão. O ideal é que vocês calculassem, só que eu acho que vocês não vão calcular. Até, né, se vocês tiverem com a calculadora em mãos rapidinho, seria bom praticar. Mas tudo bem, vocês calcularam o desvio padrão. E aí, com esse desvio padrão na mão, vocês teriam condições ou não de responder essa pergunta? Com o desvio padrão calculado, vocês teriam condição de responder a essa pergunta ou não? Dizendo, não, esse desvio padrão aqui, ele é pequeno, ou ele é grande, ou ele é... ele é pequeno, então o jardineiro tem boa precisão. Daria para responder ou não? A pergunta. Daria para responder a pergunta, independente de qual fosse o valor achado?
Na verdade, a gente tem que comparar com outro jardineiro, né?
Tem que comparar com algum parâmetro, não é isso? Então, olha só. Ou comparar com outro jardineiro, ou ter um critério estabelecido. Digamos que o critério estabelecido fosse, não, olha, a diferença máxima que eu admito é de que a diferença máxima permitida seja de 0,3 metros. E aqui eu nem estou trabalhando com desvio padrão. Eu estou trabalhando, sabe com o quê? Com o quê? Que aí daria para vocês calcularem. Com a amplitude. A amplitude é o valor mínimo e o valor máximo encontrado. Com a amplitude, a gente já tem ideia de dispersão. Não precisa necessariamente calcular o desvio padrão. Nesse caso aí, a gente não precisaria calcular o desvio padrão. Bastaria a gente calcular a amplitude das medições. Tá? A maior deu 2,1. A menor deu 1,6. Então, eu tenho uma amplitude aí de 0,5. Porém, eu poderia ter dito para o jardineiro, olha, você vai ter feito um bom corte, você vai ter boa precisão se o teu corte ficar entre o mínimo e uma altura mínima e a altura máxima de 0,3 metros. Então, esse jardineiro aí não tem boa precisão em função de que foi estabelecido um erro máximo admissível, que é um outro termo do VIN que a gente vai falar, que é erro máximo admissível. O erro máximo admissível, a diferença máxima permitida foi de 0,3 metros. Então, esse jardineiro não tem boa precisão. Então, amplitude, desvio padrão, variância, desvio médio quadrático, são ferramentas estatísticas com as quais eu posso fazer alguma abordagem do termo precisão, seja comparando um jardineiro com outro, seja estabelecendo um erro máximo admissível, tá? Na amplitude, quer dizer, da altura mínima para uma altura máxima desses arbustos, eu estabelecer um critério de aceitação. Tá? Exatidão, veracidade e precisão de medição não devem ser expressos por valores numéricos e unidades, mas sim por palavras. Bom, melhor, insuficiente. São conceitos qualitativos, né? Agora, quando a gente tem valor verdadeiro, valor medido de uma grandeza, ou resultado, ou um erro de medição, ou erro sistemático, ou erro aleatório, ou a tendência de medição, ou desvio padrão, a gente tem valores numéricos e unidades. A gente vai ter valores numéricos e unidades. Então, estes vão servir de base para se falar a respeito de exatidão, de veracidade, de precisão. Por exemplo, a tendência de medição e o erro sistemático, a gente vai poder falar de veracidade. Com o erro de medição, a gente vai poder falar de exatidão. Com desvio padrão, a gente vai poder falar de precisão. Tá? A gente vai poder qualificar resultados como exatos, como verdadeiros, como precisos, a partir de resultados desses parâmetros que estão aqui no segundo parágrafo. Então, a gente olha esse exemplo aí, que é de um certificado de calibração. Tá? Digamos que a gente obteve isso aqui do certificado de calibração de um dinamômetro, que é um instrumento de medição de força, e a unidade de medição de força do SI é Newton, o Newton. Então, a gente tem um valor convencional obtido no padrão. Tá? Esse aqui são os valores obtidos no padrão utilizado na calibração. Esse dinamômetro foi comparado a um padrão. E esses aqui são os valores obtidos no padrão. Esses são, então, o quê? Valores convencionais ou valores de referência, tá? São os valores obtidos no padrão. Aqui estão os valores obtidos, as indicações no dinamômetro. Então, a gente setou lá num determinado ponto, 1,2 no manômetro, e aí fez a leitura no dinamômetro, e aí fez a leitura no padrão. Tá? A gente, com as indicações do manômetro e as leituras feitas no padrão, a gente tira o quê? A tendência instrumental. A tendência instrumental foi tirada da média, porque isso aqui é um valor médio de medições repetidas. A gente não faz só um ciclo de calibração, a gente faz um, dois, três ciclos. Então, foram três repetições, ó, três ciclos. Eu botando no 0,3, lendo no padrão. Aí vai até o final. Depois começa de novo, vai do 0, 0,3, 0,6, lê no padrão e assim vai, faz três vezes um ciclo de indicações no dinamômetro e valores médios lidos no padrão. A gente tira, né, a tendência. O que é tendência? A tendência é a diferença entre a média dos erros sistemáticos, que são os valores indicados no padrão, certo? São as indicações no padrão, as indicações médias no padrão, são as indicações no manômetro, no dinamômetro, menos o valor lido no padrão, o valor de referência. Tá? Então, a gente tem o menos 0,011, que são as tendências instrumentais. Tá? As indicações no dinamômetro, menos os valores convencionais, são valores de referência. A gente dá, se vocês olharem a fórmula de tendência, é essa. A gente acha, então, só que a média não está saindo da indicação, porque a indicação é fixa. A média das indicações vai ser 0,3. E o valor lido no padrão é a média das repetições, que dá 0,3. Mas 0,3 menos 0,311, que dá menos 0,011. Então, essa foi a tendência instrumental nos vários pontos. E aqui o desvio padrão de 3 repetições para cada ponto. Então, a gente aqui pode falar de 2 coisas. A gente pode falar de veracidade e a gente pode falar de precisão. Por exemplo, onde houve a maior precisão aqui nesses pontos? Onde houve a maior precisão? Em que indicação? Está escrito aqui embaixo, né? A maior precisão foi nesse ponto 03, porque olha só, o zero a gente não conta, tá? O zero é zero. A gente conta os desvios padrão a partir daqui para baixo. Ó, onde deu o menor desvio padrão? O menor desvio padrão deu aqui. Está vendo? Foi o 0,05. Então, a gente pode dizer que aqui foi o ponto de maior precisão. A indicação 0,3 newtons foi o ponto de maior precisão do que os demais. Tá? Já o ponto de maior veracidade, maior veracidade no ponto 0,6. Por quê? A tendência foi menor de todas. Tá? Eu não tive quase erro sistemático, eu não tive quase tendência no ponto de 0,6. Então, em 0,6, eu tive a menor tendência instrumental. Foi, inclusive, menor do que a do ponto 0,3. Então, o ponto 0,3 teve uma maior precisão e no ponto 0,6 teve uma maior veracidade. Uma maior veracidade porque houve uma menor tendência. Tá? E no ponto 0,3 houve um menor desvio padrão, dando por ir, portanto, uma maior precisão. Ok?
Professor, uma dúvida.
Sim.
Nessa parte do desvio padrão de 3 repetições, como é que a gente calcula para a gente ter certeza que o valor é 0,05?
Como?
Nessa parte do desvio padrão das repetições, que a gente, como é que você chegou a esse valor de 0,005?
Calculando o desvio padrão. A fórmula do desvio padrão.
Ah, tá. Entendido.
A fórmula do desvio padrão. Qualquer calculadora científica vai te dar esse valor. O Excel, planilha Excel, te dá esse valor. Entendeu?
Entendi.
Se você olhar as bases de estatística, vai te dizer lá o que é desvio padrão. Vocês ainda vão ter, acho que vão ter bases de estatística junto com incerteza de medição. Então, vocês vão ver de forma mais clara o que é o desvio padrão.
Não, ok, mas para tirar dúvida, porque eu vejo muito certificado, às vezes é mais por curiosidade mesmo, para poder avaliar de uma forma mais correta, vamos dizer assim.
Em geral, os certificados de calibração, ele já vem com a incerteza de medição direto, sem essa repetição. Isso eu botei mais para a gente poder...
Normalmente, só para ter uma noção. Só para ter uma noção.
Os certificados de calibração, em geral, não vêm com valores de desvio padrão. Ele já vem direto com o resultado final da incerteza de medição. Que eu não estou nem entrando em discussão aqui, porque eu sei que vocês ainda vão tratar isso com mais detalhe. Tá?
Sim.
Mas Entendido. Eu estou aqui abordando o que eu já discuti, que foi precisão, veracidade, e com isso aqui a gente pode brincar com esses termos aqui. Tá?
Professor, uma dúvida.
Oi, voltei, diga.
Aí, para a gente avaliar a exatidão, teria que dar uma olhada...
Eu não tenho como avaliar a exatidão nesse momento. Porque, olha só, existe uma polêmica, a questão da exatidão... Ela extrapola o que já está na definição. A definição é muito clara. A definição de exatidão é muito clara. Tanto que quando você fala de exatidão, você se refere ao erro de medição, porque o erro de medição é um valor medido. E a partir do erro de medição, você tira conclusões a respeito da exatidão, que também só fala em um valor. É um valor um valor medido em relação a um valor verdadeiro. Então, é sempre tratando de um valor. Então, erro de medição trata de um valor. E associado ao erro de medição, a gente fala de exatidão, que é apenas um valor. E existe, inclusive nas notas sobre exatidão, que exatidão ela tem a ver com a veracidade e com a precisão. Eu não entendo, o Vinh não explica isso. Por que isso? Porque se veracidade lida com repetições e precisão lida com repetições, exatidão não lida com repetições. Então, como que precisão e veracidade estão associadas à exatidão? E aí, em função dessa fala de que a exatidão tem correlação com precisão e com veracidade, muita gente fala da precisão, da exatidão, já lá no resultado final, com incerteza. Diz, esse resultado aqui, com incerteza, é mais exato do que o outro. Só que na definição de exatidão, ela só fala em um único valor, não fala em repetições. Então, essa é uma questão muito estranha com relação à definição do termo exatidão, que ele acaba expandindo em você olhar assim, isso aqui é mais preciso e também é mais... isso aqui é mais preciso e também é mais de maior veracidade. Então isso aqui é mais exato. Entendeu? E, englobando veracidade com precisão, se algo tem mais veracidade e mais precisão, o cara diz, isso aqui é mais exato. Mas eu discordo completamente disso. Porque na definição é muito clara, ela só lida com o valor individual, ela não fala em repetições, e precisão fala em repetições, tanto que você calcula desvio padrão, assim como veracidade fala em repetições, porque você calcula a média de repetições. Então, eu discordo e muito com relação a questões que constam do Vinh. Eu traduzi o Vinh, mas a gente, na tradução, não tem como interpretar, a gente só tem que traduzir. A gente depois interpreta para difundir a informação como eu estou difundindo aqui através de uma aula. Tá? Mas eu discordo de algumas coisas. Então, uma delas é a gente falar de exatidão quando a gente já tem certeza final com resultado que é tirado de uma média de repetições. E aí eu vou falar de exatidão quando, na verdade, na definição de exatidão, ela em nenhum momento abrange repetições. Abrange outros conceitos além, como desvio padrão e tudo mais. Então, eu tenho até um artigo muito interessante que o cara contesta essas definições do Vinh com muita veemência e de uma forma clara que eu concordo bastante com o sujeito, entendeu? Ele provavelmente até ia propor uma mudança no conceito de exatidão junto aos elaboradores do Vinh, porque o Vinh, a versão que a gente está falando aqui é a versão 3, é o Vinh 2012. Só que o Vinh 4 já está na rua para... Eu, inclusive, já o recebi, mas não posso divulgá-lo. Eu recebi de uma pessoa que está envolvida internacionalmente com a discussão do Vinh. É um amigo meu que está lidando com o Vinh no âmbito do BIPM. E ele recebeu para que esse documento está em consulta pública para ouvir opiniões de especialistas. E eu já vi algumas coisas modificadas, mas não vi nada muito modificado em relação ao termo exatidão. Provavelmente, esse documento vai sofrer alterações até ser publicado em definitivo, o novo Vinh. Mas, enquanto isso, ele não é um documento oficial. Ele é um documento que está em consulta pública para discussão até receberem o retorno da sociedade, dos especialistas em metrologia que vão opinar, vão dizer, eu discordo disso, concordo com isso, discordo daquilo. Até sair o documento final, a gente não tem como estar disseminando o que está por vir, porque a gente não sabe o que é o que vai ficar em definitivo. O que está valendo hoje é o que eu estou passando aqui. E, obviamente, muita coisa não vai ser mudada. Tá? Mas é isso, o que eu tenho a disseminar é isso, tá? É o que eu estou falando aqui.
Do meu ponto de vista, na verdade, então, o conceito de exatidão bem exato, né? Ele só se aplica para uma medição. E eu acho que o que...
É, você lendo, você lê com detalhe as definições de veracidade, de precisão, precisão nem tanto, mas tudo bem, precisão, veracidade, exatidão, tendência de medição, tendência instrumental, erro de medição, esses seis termos, seis, sete que eu falei, se você lê e depois reflete sobre isso que eu falei aqui, entendeu?
Eu acho que o que acontece, então, é uma imprecisão, digamos, de quem elabora o relatório, assim, acaba não seguindo a definição mais exata.
A gente encontra muitos casos que a gente vê, você já tem lá o resultado de alguém numa comparação internacional, que nem eu mostrei, e a gente olhar um resultado, olhar o outro, olhar a incerteza, esse resultado aqui é mais exato do que aquele. Entendeu? Só que a gente tem até um gosto por falar isso, aí se é mais exato. Tem um exemplo do alvo, dos tiros no alvo e tudo mais, que fala de exatidão e repetibilidade, que eu discordo um pouco daquilo ali. Acho que aquilo está mais ligado à veracidade e precisão do que à exatidão e precisão. Mas é um conceito que está colocado ali, eu acho que de forma equivocada. Mas eu não vou entrar no mérito. Existem pontos de vista, tem gente que analisa o vinho de um jeito. Eu estou me atendo aqui às definições que constam do vinho e estou, com base nas definições, tirando minhas conclusões. Então, até o momento aqui, com o que a gente falou de exatidão, de veracidade, de precisão, de erro de medição, de tendência instrumental, tendência de medição, a abordagem que eu faço é essa que eu tenho feito até aqui. Não estou entrando no mérito de discutir incerteza para falar de exatidão. Entendeu? Agora, se eu tivesse aqui os resultados individuais...
E aí você consegue...
Eu tivesse aqui, em vez do valor convencional, sim, se eu tivesse aqui todas as repetições e tivesse também a média, eu poderia falar de exatidão, se eu tivesse os valores repetidos individuais, que obviamente não aparecem aqui, aparece aqui só um valor médio. Entendeu?
O importante de seguir o padrão, a terminologia do vocabulário, é fazer afirmações inequívocas, né?
Aham. Isso pode ocorrer aqui ao longo do curso, tá? Isso pode ocorrer ao longo do curso também, que vocês tenham as informações aí. Porque existe, sabe por quê? Tá bom, porque o vinho, ele não diz que está errado. O vinho, ele fala aqui, ó, o termo, ele fala, por exemplo, ó, sobre precisão. Ele fala, o termo precisão de medição é algumas vezes utilizado erroneamente para designar exatidão. Então, ele está dizendo que isso é errado. Você dizer que precisão é exatidão, ele está dizendo que é errado. Mas quando ele fala que exatidão está associado ao termo precisão e veracidade, ele não diz que está errado. Você entendeu? Ele não diz que está errado.
Deixa uma margem.
Ele dá margem a esse uso que eu falei. E eu não vou dizer que está errado porque o próprio vinho dá margem. Mas eu estou indo buscar a definição. Eu estou indo lá profundo na definição. É nisso que eu estou trabalhando. Você entendeu?
Muito interessante, então é isso, professor, essa discussão.
Vamos seguindo. São quase 10 horas.
Bastante minúcia, mas ajudou. Obrigado.
Beleza, vamos só concluir esse aqui. Ó, a gente aqui tem uma brincadeirinha aqui, né? A gente tem aqui, ó, o caçador, ele dá vários tiros. Ele dá um monte de tiros. E ele não acerta a ave. Tá vendo? Ele está dando um monte de tiros, mas ele não acertou a ave. Aí, aqui, se a gente tirar a média dos tiros, na média dos tiros, a ave vai ser alvejada. a ave vai tomar um tiro. Na média. A média dos tiros mata a ave. O caçador nem vai se sentir muito culpado, né? Porque ele mesmo não acertou a ave. Só a média dos tiros. É, agora, aqui, poucos tiros e a ave teria sido alvejada por qualquer um desses tiros. Qualquer um desses tiros ia acertar a ave. Até se eu desse um ou dois tiros, já ia acertar a ave. Então, a qualidade não está na quantidade, não é isso? A qualidade está na precisão, certo? Na precisão do atirador. Você vê que são medições repetidas bem próximas, né? Aqui são medições repetidas bem afastadas, né? O desvio padrão aqui é bem maior. A precisão aqui, o desvio padrão aqui é bem menor, né? A precisão aqui é bem maior do que aqui, tá? Então, o que a gente faz? Uma analogia. Aqui eu tenho uma média, aqui eu nem preciso da média, porque qualquer um dos tiros acerta a ave, né? Então, é só uma analogia à medição. A gente diz o seguinte, ó, no primeiro caso, houve uma grande dispersão das medições. Então, o valor convencional é representado pela média. O valor convencional foi representado pela média daquelas medições dispersas. No segundo caso, houve uma baixa dispersão. Tá? Então, a precisão aqui foi maior. O valor convencional poderia estar bem representado por qualquer uma das medições, independente da média. Qualquer um daqueles valores poderia ser o valor convencional daquela medição. É só uma analogia, e que muitas vezes se mede muito, achando que você medir muito é muito bom, mas nem sempre é. Tá? É a analogia que a gente quer fazer. Tá? Deixa eu ver o que tem a seguir. Bom, aí entram outros conceitos, que é de repetibilidade de medição, precisão intermediária de medição, condição de precisão intermediária, reprodutibilidade de medição. Isso está tudo associado ao termo precisão, mas que a gente vai discutir na próxima aula, que acho que é dia 15. Tá bom? A gente vai dar continuidade a partir daqui. De momento, a gente fica por aqui, já são praticamente 10 horas. Né? Eu agradeço bastante a atenção de vocês, pena que pouca gente interagiu. Espero que tenham tido um bom entendimento do que eu falei. Tá? Espero que a gente volte a se ver dia 15. Tá? Cuidem-se bastante com relação a essa Covid que está por aí. Eu, da minha parte, estou fazendo isso. Espero que vocês também. Tá? Tenham uma boa noite e até o dia 15, então, no mesmo horário, 19 horas.
Valeu, professor. Boa noite.
Boa noite.
Valeu, professor. Boa noite. Tudo de bom. Obrigado pelas explicações aí.
Que isso. É um prazer. Estou aqui para isso. E sempre que tiverem dúvida, por favor, me indaguem.
Muito obrigado. Boa noite.
Boa noite.
Obrigado. Boa noite a todos.